Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Reunida a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à Atuação do Estado na Atribuição de Apoios na Sequência dos Incêndios de 2017 na Zona de Pinhal Interior. Esta reunião ordinária destina-se à audição da Senhora Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, na qualidade de ex-presidente da Comissão da CCDR, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, a requerimento do PSD. Senhora Ministra, saúdo a sua presença, agradeço também a sua presença. Sei que hoje foi um dia especialmente complexo, longo. Estamos cá para ajudar a que também possa fazer o seu depoimento com a tranquilidade possível, neste dia tão cansativo para todos e especialmente para a Senhora Ministra. Senhoras e Senhores Deputados, muito embora seja de vosso conhecimento, mas para quem nos possa ouvir, dar a conhecer à Senhora Ministra qual é o modelo de audição nesta Comissão e que passa por três rondas potenciais, sendo a primeira ronda de 8 minutos a cada grupo parlamentar em modelo de pergunta-resposta, uma segunda ronda, sempre solicitada, de 5 minutos para cada grupo parlamentar, que a Senhora Ministra responderá de forma seguida no fim, e eventualmente uma terceira ronda de 3 minutos, sendo reservado a solicitação de um senhor deputado, 2 minutos individualmente, se assim o entenderem. Igualmente está previsto, nos termos de funcionamento desta Comissão, que o depoente possa usar da palavra inicialmente 10 a 15 minutos, um bocadinho para expor o contexto em que está aqui. Caso abdique dessa prerrogativa, iniciaríamos imediatamente a audição. Caso Vossa Excelência queira usar a palavra inicialmente, eu aconselharia desde já. O Sr. Ministro me dirá como é que pretende fazer, se pretende fazer uma intervenção inicial ou se damos início à audição. Pretende? Faz favor, Sr. Ministro, a palavra é sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dá-me licença que retire também a máscara e cumprimento todos os cumprimento as senhoras e senhores deputados. E é com grande gosto que aqui me encontro, como não podia deixar de ser, prestando contas, que é nesta casa o local certo para prestarmos contas quando estamos na vida pública. Eu preparei uma pequena intervenção que poderá também já esclarecer algumas das questões, muito em alinhamento com o que também têm sido as intervenções aqui nesta comissão. Como é conhecido todos, entre os dias eu vou ler para também impor aqui contenção no tempo. Entre os dias 17 e 21 de junho de 2017 ocorreram incêndios em vários concelhos do país, que todos conhecemos, com efeitos particularmente trágicos na região centro, nos municípios de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Pampilhosa da Serra, Sertã, Góis e Penela. Só quem os viveu, as famílias que foram afetadas, as vítimas diretas e indiretas desta calamidade, sabe o horror com que se viveram aqueles dias. Creio que muitos dos que aqui estão também visitaram e puderam testemunhar e confirmar o que aqui estou a transmitir. Foi neste contexto que interveio a CCDR do Centro, a que eu presidi em 2017, e recordo, pronto, e é nessa condição que aqui me encontro. Numa primeira fase, imediatamente após os incêndios, o Governo atribuiu à CCDR, no âmbito das suas funções de coordenação a nível regional e apoiada por uma vasta equipa multidisciplinar, a responsabilidade pelo levantamento e inventariação dos danos, desde as habitações até às empresas florestas, causados pelos incêndios de junho. Para além desta inventariação, a CCDR Centro ficou igualmente responsável por elaborar um relatório final de danos, que deve ser do vosso conhecimento e que posteriormente serviu de base à candidatura de Portugal ao Fundo de Solidariedade da União Europeia. Numa segunda fase, depois do Fundo Revita ser criado, a 7 de julho de 2017, e de esse fundo se tornar o responsável máximo pelos apoios à reconstrução das habitações permanentes, a CCDR Centro ficou com assento na comissão técnica dessa estrutura. Recordo que era função das câmaras municipais apoiar as famílias no preenchimento dos formulários de pedido de apoio, verificar as condições de acesso ao fundo, o cumprimento dos critérios e a correta instrução dos processos e, posteriormente, submeter o pedido de apoio ao Conselho de Gestão via comissão técnica, onde os técnicos da CCDR tinham assento. Sem qualquer pretensão de substituir aos órgãos do Fundo Revita, nem aos municípios, que eram os que faziam a interação com as famílias, A CCDR Centro recebia dos municípios os formulários dos pedidos de apoio, analisava-os documentalmente e verificava se estavam bem instruídos com vista à posterior validação pela Comissão Técnica. Aliás, esta informação consta do relatório do Tribunal de Contas. Quando faltava algum elemento ou informação, o mesmo era solicitado pela CCDR ao município em causa. A CCDR, naturalmente, só teve conhecimento dos projetos que lhe eram sinalizados pelas câmaras e ou que eram analisados pela Comissão Técnica. Numa terceira fase, quase em paralelo com o início da segunda, a CCDR Centro criou uma base de dados para recolha de informação sobre os processos de reconstrução de habitações permanentes, chamamos-lhe o SIS, Sistema de Informação e Gestão de Emergência, onde constam cópia dos requerimentos enviados pelos municípios, bem como dos elementos e documentos que os acompanham, desde fotografias, pedidos de pagamento e outros elementos. Apesar de, no início, ter sido muito complicada a recolha de documentos das famílias, pois tinham perdido tudo e encontravam-se profundamente abaladas, com o tempo o processo foi mecanizado e a informação foi sendo completada. Este esforço focou-se sobretudo nos processos financiados pelo Fundo Revita, naturalmente. Os originais dos processos estão e sempre estiveram nas câmaras municipais, que eram as entidades que recebiam os pedidos de apoio por parte das famílias e que com elas interagiam. Eram também os municípios que certificavam por escrito no próprio formulário de pedido de apoio estar-se perante uma habitação permanente, cujos danos resultavam dos incêndios de junho. Em alguns casos existia, ou existe inclusive, a declaração, para além da Câmara Municipal, dos presidentes de junta de freguesia. Para termos a noção da complexidade do processo, muitas famílias ausentaram semanas inteiras após os incêndios. Eram as câmaras que sinalizavam essas habitações e que contactavam essas famílias, como previam, aliás, as regras do Fundo Revita. O propósito deste sistema de informação, o SIS, criado e implementado pela CCDR, foi o de assegurar rigor ao processo e entendo que foi fundamental para a gestão do Fundo Revita. Foi seguramente muito importante para sustentar as posições da CCDR do Centro na Comissão Técnica. Em muitos casos, houve demora na entrega de elementos por parte dos municípios, pois as famílias também, e naturalmente compreensível, tardavam a entregar os elementos em falta. Esses processos podem hoje, mais de 3 anos envolvidos, ser considerados incompletos ou mal instruídos, mas sem este sistema de informação, sem o esforço permanente dos municípios e da equipa da CCDR, não teria havido condições mínimas formais para aprovar os apoios às famílias, num contexto de grande sofrimento e, compreensivelmente, de grande resistência das famílias a qualquer pedido adicional de documentação. Todos se recordam das notícias sobre a elevada burocracia que o processo exigia, bem como dos pedidos de mais celeridade na resolução dos problemas. Ninguém pode, por isso, ignorar o contexto de elevada pressão social e política, típica e normal de uma situação de calamidade como aquela em que todos trabalhamos. Hoje em dia, devo esclarecer que essa pressão não diminuiu, em momento algum, o nosso esforço de rigor e de cumprimento das regras definidas. Apenas nos colocava pressão para voltar a devolver casas às famílias. Hoje em dia, a falta de um papel pode ser considerada falta de rigor, mas há 3 anos a exigência desse mesmo papel era muitas das vezes considerada burocracia excessiva. Numa quarta fase, a CCDR Centro deu apoio direto à reposição da atividade das empresas não agrícolas atingidas pelos incêndios através da abertura de um aviso de concurso no Programa Operacional Regional Centro 2020 para os concelhos para aqueles 7 concelhos que referi inicialmente. O aviso foi aberto a 24 de julho de 2017 e foram apoiados 51 projetos empresariais não agrícolas com um apoio de 8 milhões de euros. A CCDR Centro apoiou também a reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos municipais através da abertura de um outro aviso de concurso no Programa Operacional Regional. Foram aprovadas 39 candidaturas aos 7 municípios afetados, que referi no início, com um apoio de 10 milhões de euros. Para lançar estes dois avisos em tempo recorde, um mês depois dos incêndios, teve de ser feita uma reprogramação do Programa Operacional Regional do Centro, um exercício muito exigente, só possível graças ao extraordinário apoio da Comissão Europeia. Numa quinta fase, após a aprovação do Orçamento de Estado de 2018, quando as câmaras municipais puderam apoiar a reconstrução de segundas habitações, a CCDR do Centro ficou encarregue de emitir um parecer que era um dos elementos instrutórios do pedido de empréstimo dos municípios junto do Fundo de Apoio Municipal. Nenhum diploma do Fundo Revita atribuiu alguma vez à CCDR Centro funções na construção das habitações ou funções de controlo ou de fiscalização dessas obras. A CCDR do Centro também nunca teve qualquer interferência nos valores de reconstrução, na escolha e nos contratos com os empreiteiros, nem tampouco na fiscalização das obras. A competência para fiscalizar os trabalhos das empreitadas cabia aos próprios municípios, apenas nos casos apoiados pelo Fundo Revita. A CCDR do Centro não teve qualquer intervenção nas reconstruções de primeiras habitações ardidas nos incêndios de junho de 2017. Deste modo, o argumento de que, uma vez que já tinha construído as primeiras habitações, devia ter reconstruído as segundas habitações, não faz qualquer sentido no âmbito dos incêndios de junho. Os diplomas que regularam a aplicação do Fundo Revita também nunca atribuíram à CCDR qualquer função de controlo ou coordenação dos donativos. Também nenhum donativo foi entregue ou gerido pela CCDR do Centro. Enquanto Presidente da CCDR do Centro, não tive intervenção direta nos processos individuais das habitações concretas, a apoiar pelo Fundo Revita ou por outras entidades que tinham protocolo com o Fundo Revita. Os contactos foram geralmente feitos entre os técnicos da CCDR do Centro e os técnicos das câmaras e os restantes elementos da Comissão Técnica do Fundo Revita. Nunca participei sequer de qualquer reunião na Comissão Técnica. No entanto, quero aqui sublinhar que mantive sempre e mantenho total confiança no trabalho sério, profissional e dedicado realizado pela equipa da CCDR do Centro, pela qual era naturalmente a responsável. Desde o início se percebeu o elevado número de casas de habitação secundária, casas de férias e de fim de semana, bem como de casas devolutas que tinham ardido. Uma coisa foi sempre clara para a CCDR Centro: só tinham direito a apoio as habitações permanentes. Isso ficou sempre claro nas interações com os municípios. Não foi feita qualquer denúncia à CCDR Centro sobre irregularidades na reconstrução de habitações na sequência dos incêndios de junho de 2017. Da informação que me foi prestada, as visitas ao terreno dos elementos da Comissão Técnica eram sempre acompanhadas por elementos das autarquias. Tanto quanto sei, nunca, em nenhuma dessas visitas, as equipas foram abordadas por vizinhos ou alguém que tenha denunciado um apoio não conforme às regras. Há quem seja muito crítico face ao edifício legal que está subjacente ao Fundo Revita, ignorando muitas das vezes o contexto de urgência de atuação no terreno e junto das populações, com o objetivo de permitir o restabelecimento rápido das condições básicas de vida, com particular enfoque nas habitações destruídas. Recordo que foi a primeira vez que tivemos de lidar em simultâneo com uma sucessão de calamidades. Há também quem seja muito crítico do que considera o envolvimento, e agora entre aspas, em excesso, das autarquias no processo. Ora, foi precisamente este envolvimento das autarquias que permitiu celeridade, pois foi essa proximidade que permitiu colmatar as insuficiências e incapacidades das famílias em preencher um simples formulário de candidatura e em apresentar a documentação que era exigida e que, na maioria das situações, tinha ardido nos incêndios. A participação de entidades com conhecimento profundo das aldeias, dos locais destruídos e dos hábitos e vivência das pessoas afetadas foi fundamental para se poder reconstruir e repor a situação existente antes da calamidade, com a urgência que a situação exigia. O modelo adotado para a reconstrução das casas ardidas nos incêndios de junho de 2017 foi um modelo adequado às exigências do momento e tendo em conta que foi a primeira vez que tivemos de lidar com uma situação de calamidade. Estou quase a terminar, peço a sua indulgência se ultrapassar ligeiramente o meu tempo, Sr. Presidente. Hoje continuo a entender que foi este modelo que garantiu maior celeridade na decisão e uma celeridade no apoio às famílias, porque era esse o objetivo que nos movia. Na nossa vida democrática, temos feito o caminho de uma cada vez maior descentralização, que significa transferir competências do governo para as autarquias. Acredito que é deste modo que encontramos uma resposta mais rápida e mais adaptada aos problemas, através da maior proximidade de quem decide à população e aos seus problemas. Temos é de garantir que o sistema tem instituições e procedimentos que nos garantam que, quando as regras não são cumpridas, as entidades ou os cidadãos em causa são levados à justiça. É precisamente o que está a acontecer. Recordo, no entanto, que ainda não há condenados, pelo menos em tribunal. Para clarificar a intervenção da CCDR do Centro em junho, e embora esta seja matéria fora do âmbito desta comissão de inquérito, queria apenas referir que em outubro de 2017 a situação foi muito diferente. Os incêndios desse mês tiveram um impacto absolutamente devastador na região centro. Só um resumo. Em outubro, a CCDR Centro foi a responsável pelas empreitadas de reconstrução das habitações com danos superiores a 25 mil euros e pelo apoio às famílias que reconstruíram habitações com danos inferiores a esse valor. Geriu também o programa de apoio às quase 400 empresas destruídas pelos incêndios e apoiou a reposição das infraestruturas e equipamentos municipais de cerca de 50 municípios afetados pelos incêndios de outubro de 2017. Apesar destas circunstâncias extraordinárias, a CCDR Centro manteve em simultâneo a sua participação empenhada na Comissão Técnica do Fundo Revita para os incêndios de junho. Mesmo não tendo sido tudo perfeito, como nunca seria numa situação de calamidade como a que vivemos, continuo a acreditar que os procedimentos definidos responderam ao desafio que tínhamos pela frente e que a grande maioria dos apoios foram corretamente atribuídos. Perante a informação que a Comissão Técnica dispunha, acredito que se tomou sempre a melhor decisão. O que correu menos bem tem certamente enquadramento na urgência do momento, na dimensão da tragédia e no caráter inédito da maioria das situações com que as instituições foram confrontadas. Mas era preciso agir. Poderíamos ter feito melhor, de forma diferente, seguramente. Mas essa é uma análise que só agora pode ser feita. Sem nunca esquecer as circunstâncias do momento, sem nunca esquecer a urgência e o drama das pessoas que precisavam da ajuda possível então e não da ajuda perfeita agora. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Vamos dar início à nossa audição, sem fazer consignar para que fique claro que, nos termos da deliberação da Conferência de Líderes, a audição é apenas acompanhada presencialmente pelos deputados que vão intervir, estando presente também o Sr. Deputado Relator Jorge Paulo Oliveira, o Sr. Vice-Presidente Joaquim Barreto, os serviços da Comissão e a assessoria do Sr. Ministro. Esta audição, a primeira ronda, começa com o parlamentar do PSD e, assim sendo, dou a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Ministra, a quem agradeço a sua presença e na qualidade, naturalmente, das funções que exercia à data enquanto Presidente da CCDRC, portanto, e é nessa qualidade que hoje a ouvimos aqui, Sra. Ministra. Portanto, permita-me que a trate, Sra. Ministra, porque é a função que atualmente exerce. No entanto, deixo claro já em que condição é que aqui está. Sra. Ministra, é óbvio, recordo-me que esteve presente, aliás, eu própria estive presente com a Sra. Ministra em várias reuniões, nomeadamente em Castanheira de Pera e em Pedrógão, portanto, encontrámo-nos em várias dessas reuniões do pós-incêndio. No entanto, Sra. Ministra, há aqui uma das verdades que diz que não se fez tudo bem. Aliás, diz uma coisa interessante, que é a maioria, a grande maioria, permita-me, estou aqui a citá-la um bocadinho de cor, dos apoios foram devidamente atribuídos. Sabe o que me entristece, Sra. Ministra? É que se satisfaça com a maioria. E não pretenda que sejam todos corretamente entregues, porque um Estado de Direito tem de pugnar sempre pela boa aplicação da totalidade dos seus fundos. E a justiça, quando eles não forem bem aplicados, funciona, mas é na última rácio. E é-me particularmente penoso ver um decisor político a conformar-se aqui perante todos nós com o facto de a maioria correu bem. Não pode ser a maioria. E isso tenho que deixar já como nota inicial. Relativamente a algumas coisas que aqui disse, e eu ouvia com muita atenção, nomeadamente sobre o papel da Comissão de Desenvolvimento Regional do Centro, eu tenho que lhe dizer que os testemunhos que fomos aqui ouvindo, embora do ponto de vista formal não possa contrapor aquilo que aqui disse, mas os testemunhos não dizem nada disso. Só para lhe recordar. Alda Carvalho diz nesta comissão: quanto à fiscalização, na fase de construção, é o município que envia os pedidos de pagamento para a CCDR, que, por sua vez, depois envia ao Conselho de Gestão. O pagamento ia com a emissão de fatura, com o auto de medição para o Conselho de Gestão. A CCDR enviava aquilo que o município lhe enviava. Dizem mais. Os técnicos das câmaras iam ao local e pediam para a comissão técnica, a qual enviava para a CCDR. Todos dizem claramente que a decisão é sempre da CCDR. E que, inclusive, a verificação do valor do metro quadrado das obras, o que vem aqui inclusive, secundado por Rui Filhais. Estamos a falar sempre de responsáveis no âmbito do Revita. Portanto, que são muito claros a dizer isto. Inclusive, diz-me Rui Filhais, numa altura, queria dizer-lhe que, até hoje, senhora deputada, não houve nenhum pagamento feito pelo Conselho de Gestão que não passasse por esse crivo. Diga-se, CCDR. Portanto, não é pessoal, Sra. Ministra, está aqui enquanto representante de uma instituição e é responsável funcional pelas decisões de toda a Comissão. Não digo, não posso afirmar que pessoalmente o fez, mas é responsável funcional, como sabe. E, portanto, gostava que me comentasse estas afirmações em contraponto com aquilo que afirmou agora nesta fase inicial.
Para responder, Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Nós trabalhámos sempre com o objetivo de que todos os processos, de facto, que todos aqueles que tiveram apoio cumpriam as condições do apoio. Em democracia, nós sabemos que não temos sistemas perfeitos. E, portanto, nós temos sempre o critério do rigor, o critério da celeridade, sobretudo numa situação de emergência, e o critério aqui que tivemos, que era muito importante numa situação de calamidade, da proximidade. E, portanto, neste contexto, criámos regras e procedimentos que visavam essa celeridade e levar o apoio o mais rapidamente possível às famílias. E, portanto, não há, em democracia, não há sistemas perfeitos, porque se houvesse sistemas perfeitos, nós nunca tomaríamos uma decisão em tempo útil. Temos é que criar e ter as instituições que, quando alguma coisa falha, depois intervêm. E isso aconteceu, senão não estaríamos com um caso em tribunal, mas nós sabemos bem que, enquanto não há condenados, são todos inocentes e, portanto, eu devo de referir que considero que referi, de facto, a maioria correu bem, porque eu tenho a expectativa que criámos e que foram criados todos os procedimentos para que tudo corresse bem. Mas não há sistemas perfeitos em democracia, senão nós não precisávamos de Ministério Público, não precisávamos de Polícia Judiciária, nem precisávamos de tribunais. E, portanto, aqueles que dentro das regras e dos procedimentos e dos mecanismos que foram criados e que tinham que conciliar a flexibilidade, a celeridade e a proximidade, considero que fizemos um trabalho importante e que cumpriu o seu objetivo. Relativamente ao papel da CCDR Centro, eu não escamoteei aqui que a maior parte dos processos, antes de serem agendados na ordem de trabalhos da Comissão Técnica, os municípios enviavam-nos para a CCDR. Mas também não posso ignorar que isso não era obrigatório. Aliás, houve processos que foram analisados na Comissão Técnica sem terem passado pela CCDR. Essa não era condição obrigatória. Mas ainda bem que isso foi feito, porque significava que trabalhávamos em conjunto, significava que havia uma grande confiança no trabalho dos técnicos da CCDR, porque toda a ajuda era pouca, porque o simples, para as famílias, o simples, depois de fazerem o pedido de apoio à agricultura, que foi de facto aquele primeiro grande movimento e a senhora deputada acompanhou, voltar a preencher um simples requerimento era um calvário. Depois não tinham a cópia, não tinham sequer o cartão de cidadão, muitos deles que herderam. E, portanto, muitas das vezes eram as câmaras que as ajudavam a fazer, a ter esses documentos. Portanto, não nego essa intervenção, tal como não nego na análise dos pedidos de pagamento, mas era uma análise documental, porque quem fazia a fiscalização, quem mandava os autos de medição eram as câmaras que depois enviavam à CCDR Centro e que, face aos valores, era importante, uma vez que o Conselho de Gestão não tinha uma equipa técnica, era importante que alguém analisasse e depois da CCDR analisar, iam à Comissão Técnica e eram analisados na Comissão Técnica. Tenho, aliás, aqui uma cópia que lhe posso facultar do processo que depois era o coordenador da Comissão Técnica, era a Comissão Técnica que validava o pedido de pagamento e era o coordenador da Comissão Técnica que enviava à Comissão Técnica o pedido de pagamento. Mas repare, estamos a falar de trabalho documental que ainda bem que a CCDR fez, ainda bem que as autarquias se suportaram na CCDR. Estamos a falar de análise de autos de medição depois de processos de aprovação e, portanto, que eu saiba, não houve nos processos analisados pela Inspeção-Geral de Finanças, que tem essa responsabilidade, nunca foi reportado qualquer problema na análise desses pedidos de pagamento, nem nos pedidos de pagamento, pelo contrário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sra. Deputada, para prosseguir.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, para pormos aqui um esclarecimento e um ponto de ordem, quando nós falamos em uma aplicação de dinheiros públicos, não falamos necessariamente em crime. Portanto, não vamos confundir conceitos. Pode haver más aplicações e má justificação dos dinheiros sem que isso seja crime. Apenas não foram devidamente aplicados e com o rigor necessário. Até porque, relativamente à questão da avaliação dos custos e das audições que nós fomos ouvindo, confiava-se era na CCDRC. Basicamente, isto foi o que todos nos foram dizendo. E diz o Tribunal de Contas, na auditoria, na página 85, que é para não dizerem que é o PSD que coloca obstáculos ou entraves, diz na página 85 que os valores dos apoios concedidos deveriam respeitar os valores de referência estabelecidos no número 2 do artigo 17 do Regulamento do Fundo de Revistas, custos máximos por metro quadrado, como sabe. E conclui também que não se obteve a evidência de que o respeito pelo valor máximo de metro quadrado tenha sido analisado. Dizia também o Regulamento do Fundo de Revista, quando não fosse respeitado, era preciso justificar o porquê não haver esse respeito. E essa justificação daquilo que nós analisamos não existe em momento algum. E, portanto, eu pergunto, e tenho que lhe deixar esta pergunta, como podem os portugueses ter a certeza que os seus donativos, porque basicamente estamos a falar de donativos dos portugueses, foram alvo da melhor gestão, observando esta regra da contenção de custos? Também quem deveria ter esta missão para garantir a observância deste critério tão importante, tratando-se de dinheiro dos portugueses, sobretudo quando falamos de donativos essencialmente, porque a parte do governo é residual, do ponto de vista percentual, acaba por ser uma pequena parte em relação ao todo. E, portanto, parece-me isto é muito importante. E esta falta de justificação e deste rigor, não confundir com crime, porque não estou a acusá-la em momento algum, ou sequer a querer lançar o libelo de alguma atuação que tenha ou revista qualquer caráter criminal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, para responder quando estiver preparada. Faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Sra. Deputada, muito obrigada. De facto, na página 85 e 86 é dito, não se obteve evidência de que o respeito pelo valor máximo por metro quadrado tenha sido analisado. Esta matéria devia ter sido abordada nas propostas e decisões de financiamento, tanto mais que eventuais desvios ao custo máximo exigiam fundamentação e assentimento expresso por parte do Conselho de Gestão. Não se identificou nenhum caso em que a matéria tenha sido analisada ou abordada, não conhecemos assim prova de observância desta regra de contenção dos custos. E, de facto, o regulamento de Revita estabelece no seu artigo 17º que deviam ser os valores máximos de referência por metro quadrado, 840 € mais IVA por metro quadrado nas situações de reconstrução e 420 € mais IVA por metro quadrado nas situações de reabilitação. Desconheço os eventuais casos em que possa ter sido ultrapassado, mas ainda assim são valores de referência que podiam ser excedidos mediante proposta fundamentada. A informação que tenho, Sra. Deputada, de todos os técnicos da CCDR que participavam nas reuniões da Comissão Técnica é que não foi proposta a aprovação ao Conselho de Gestão de reconstruções acima dos valores máximos de referência. Foi seguido o estipulado no artigo 15º, que se baseava na opção pelo orçamento mais baixo dentre três orçamentos. Portanto, da informação que tenho, em nenhuma situação os valores de referência foram ultrapassados. O Tribunal de Contas não referiu, aliás, nenhuma situação em que tenha sido atribuído apoio com valores por metro quadrado superiores aos custos de referência, tendo-os analisados a todos. O que o Tribunal de Contas refere, nós já o lemos, é que não obteve evidência que o assunto tivesse sido analisado. Não, mas, sublinho, as câmaras municipais podem, as câmaras municipais podem informar se verificaram este parâmetro. Poderia, aliás, ter sido perguntado aos senhores presidentes das câmaras, que já aqui estiveram, quando fizeram esses depoimentos. A informação que eu tenho é que em nenhuma das circunstâncias foi ultrapassado esse preço de referência. A senhora deputada Emília Cerqueira, na audição com o Dr. Rui Fiolhais, refere que são quase todas as obras que ultrapassaram o custo de referência. Desconhecemos a fonte desta informação e a forma de cálculo. Seria interessante, para melhor compreensão do assunto e esclarecimento, pedir um exemplo em que o custo de referência por metro quadrado tenha sido ultrapassado. A atribuição dos apoios foi, inclusivamente, mais exigente, tendo-se estabelecido, independentemente dos metros quadrados, porque se fôssemos aplicar o custo de referência para a dimensão de algumas habitações, nós iríamos chegar a valores muito elevados e estabeleceu-se um limite máximo global de 149.500 € para cada obra, no máximo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sra. Deputada, faz favor.
Obrigada. Foi aqui referido. Eurídice, quando estiver a fazer a sua audição, faz. E eu deixo-a com todo respeito, porque é assim que costumo fazer, está bem? E eu agradeço-lhe o mesmo tipo de respeito à minha audição. É só isso. Pronto.
Prosseguimos. Faz favor, Sra. Deputada.
Não preciso disso. Relativamente à questão dos preços, isso foi referido aqui por vários autarcas e dito inclusive, Sra. Ministra, que tal se devia ao facto de muitas vezes serem obras exigentes, no entanto que deixavam sempre essa avaliação à CCDRC, independentemente daqueles que eram os custos. Isto foi dito aqui por várias, far-lhe chegar mais tarde, que não tenho neste momento, mas recordo-me perfeitamente disso, basta ouvir as audições. Gostava de passar para a agricultura, porque senão passámos uma audição e não falámos de absolutamente nada. Como sabe, foi feito um levantamento das áreas ardidas e dos prejuízos ocorridos nas explorações agrícolas e pecuárias, aliás, pela Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro, entre os dias 26 e 28 de junho, logo a seguir ao incêndio. E neste levantamento, na altura, foi indicado um prejuízo total à volta de 19,3 milhões de euros, sendo que no relatório da CCDRC, o prejuízo estimado foi de 21.567.967, para ser rigorosa, ou seja, há aqui um diferencial de cerca de 12%. Gostava que me justificasse, Sra. Ministra.
Muito obrigado. Para responder, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, terá, ainda voltando à questão anterior, terá certamente tempo para verificar em que processos é que o preço de referência foi ultrapassado e teremos, de facto, se encontrar esses processos. Eu tenho a informação, e gostaria que ficasse sublinhado, a informação da equipa técnica que ainda hoje confirmei da CCDR Centro, que recordam qualquer situação em que o valor global tenha levado a que o valor de referência tenha sido ultrapassado. De qualquer modo, terá tempo de certamente encontrar e justificar com alguma situação concreta. No caso da agricultura, nós recebemos, de facto, o que terá acontecido, Senhora Deputada, nós no levantamento, de facto, nós apenas coordenámos e recebemos o levantamento das várias entidades. E o que terá acontecido foi que nós recebemos um primeiro relatório com um valor e depois devemos, na última da hora, ter recebido outro relatório. Não encontramos esse relatório que terá tido outro valor. Devo, no entanto, referir, e portanto há de facto assumimos essa diferença, assumimos-a, mas devo referir que o levantamento foi apenas para termos uma noção dos custos. O que depois levou aos apoios foram as candidaturas e os custos que efetivamente cada um dos agricultores teve, quer nos casos que foram apoiados pelo Fundo Revita, quer nos casos que depois foram apoiados pelo PDR. Portanto, há aqui de facto um lapso que eu posso atribuir a uma informação de última hora, mas devo sublinhar que o levantamento foi isso mesmo, Senhora Deputada, para termos uma noção da estimativa dos danos e para podermos ter também, para podermos desenhar a medida, as medidas face aos danos estimados. Se bem que na agricultura já há, infelizmente, experiência de calamidades, de cheias, etc. E, portanto, a regra que se aplicou na agricultura era, no caso dos fundos comunitários, era a regra habitual, embora eu não possa entrar em detalhes no domínio da agricultura, porque a CCDR do Centro não tem competências nessa área e não acompanhámos essa área, Sra. Deputada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Emília Cerqueira, faz favor de prosseguir.
Obrigada, Sra. Ministra. De facto, a pergunta é-lhe dirigida, tendo em conta aqui um diferencial de mais de 2 milhões, e porque o levantamento é feito mesmo pela CCDRC e não por outra entidade nesta diferencial dos valores. Portanto, diretamente sobre alçada à data da Sra. Ministra. Sendo que, relativamente a esta questão da agricultura, que é uma questão que nos veio e acabou por referir aqui uma coisa que eu não posso deixar de tocar, que é a questão da experiência do PDR, nomeadamente das operações 6.22, que toda a gente conhece, que é para as reposições do potencial produtivo, quando afetadas por fatores bióticos ou abióticos, que é o caso precisamente deste tipo de situações. Sendo que, tendo em conta estes prejuízos dos agricultores, houve uma reunião ali ainda na Zona Centro, na Casa da Cultura, a 21 de agosto de 2017, em que estiveram agricultores e autarcas. Eu gostava de saber se a senhora ministra esteve presente nessa reunião, ou se teve conhecimento daquilo que acabou por decorrer dessa reunião. Eu pedia-lhe que respondesse mesmo, porque, por uma questão de registro, senhora ministra.
Peço desculpa.
Muito obrigado, senhora deputada. Feita a pergunta, vamos fazer uma pausa para responder a senhora ministra.
Muito obrigada, senhor presidente. Peço desculpa pela... Muito obrigada, senhora deputada. Em relação às duas perguntas que fez, não estive presente na reunião, nem tomei conhecimento do conteúdo dessa reunião.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sra. Deputada, faz favor de prosseguir.
Obrigada, Sr. Presidente. Isto tinha a ver mesmo com o registro do áudio, que tem que ficar daquelas que são as respostas, e não um abanado de cabeça, como deve compreender, Sra. Ministra. Era apenas por causa disso que lhe fiz a pergunta. No entanto, relativamente à questão do PDR, e houve uma grande parte do Revita que foi precisamente desviado para a agricultura, como sabe. Sendo que, relativamente a esta matéria, ouvidas várias versões que nós já tivemos aqui, e nomeadamente aquela que foi a audição do então titular da pasta, então ministro Capoulas dos Santos e atual colega deputado Capoulas dos Santos, foi aberto de facto, e aliás até eu disse aqui de uma forma um bocadinho indignada numa audição nesta comissão, foi aberto de facto uma medida 6.222 a partir dos 100 euros, que estava abrangidas todos os danos para a agricultura, precisamente através de um regime já simplificado que se repeteu depois em outubro, precisamente para atender às questões que eram dos agricultores, especialmente daqueles que não tinham grande capacidade para depois recorrer aos processos. Mas foram isentados de todas as taxas e havia apoio técnico para essas candidaturas. E eu gostava, se conseguisse explicar-me, porquê é que acabou por se canalizar grande parte dos apoios do Fundo Revita quando já existia um apoio público para os agricultores e sendo com isto, ao tentar ajudar os agricultores, e bem, porque os agricultores precisavam ser ajudados, acabou por não se recorrer aos fundos que se devia ter recorrido e com isso as segundas habitações tão fundamentais na Zona Centro acabaram ou não prejudicadas por isso?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, para responder, por favor.
Obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu não vou fazer esclarecimento, peço-lhe desculpa, não lhe vou prestar os esclarecimentos que me solicita, porque eu não acompanhei esse dossiê. E eu devo apenas referir que tudo o que pudesse ser feito por aquelas famílias era pouco. Eu devo dizer-lhe que, da experiência que tenho, o que as famílias mais valorizavam era o seu quintal e a sua cozinha. Nós, quando as pessoas são pessoas muito simples, são pessoas que têm uma vida muito simples, em que os animais e o pequeno quintal são, de facto, o grande centro da sua vida. E, portanto, todos os apoios que foram dados neste âmbito serão certamente positivos. Não acompanhei tecnicamente... nem podia acompanhar, até porque depois, a partir de outubro, como a senhora deputada sabe, para além dos incêndios de junho, tínhamos os incêndios de outubro e não na agricultura. Eu já diria que na agricultura era difícil acompanharmos e, portanto, não participei nem de qualquer decisão, nem tinha que participar, nem de qualquer reunião, nem de qualquer análise de pedidos de apoio, nem me foi pedida opinião e, portanto, peço desculpa por não ser mais esclarecedora.
Um esclarecimento para lá do último, Sra. Deputada, faz favor.
Será mesmo o último, Sr. Presidente, mas apenas para que não fique a meio, digamos, uma pergunta, porque parece-me que depois acaba por não ser bom para os trabalhos, se vê-la, falaria na segunda ronda e acabaria por ser pior. A minha pergunta vai ser muito simples, Sra. Ministra, relativamente a essa matéria. Estes dinheiros que poderiam ter sido obtidos de uma maneira, eram ou não dinheiros fundamentais para que aquela gente se sentisse menos esquecida, nomeadamente nas segundas habitações, que tiveram que ser excluídas por falta de verba? Era só isto e depois numa segunda ronda farei aquilo que ainda não consegui.
Muito agora. Obrigado, Sra. Deputada, Sra. Ministra, para concluir.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. O que me pede é uma opinião e eu não lhe vou dar uma opinião tendo em conta que o que eu sei de factos foi que foi criado um regime de apoio para as segundas habitações. Também nessa decisão, a Presidente da CCDR à altura não teve qualquer decisão e, portanto, foram dados os apoios às primeiras habitações e depois, através do Orçamento de Estado 2018, foi criado um sistema de apoio para as segundas habitações e, portanto, a decisão política foi tratar diferente o que se considera diferente. Devo dizer que, a título pessoal, nestes territórios, as segundas habitações têm uma importância extraordinária, porque muitas delas são casas de fim de semana, são casas de férias, mas a verdade é que a prioridade foi assim definida politicamente, foi para quem não tinha um único teto e, portanto, não queria alargar mais na minha opinião. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Vamos passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados e cumprimentar em particular a Sra. Ministra, hoje na qualidade de Ministra, na altura na qualidade de Presidente da CCDR Centro agradecer-lhe os esclarecimentos já aqui prestou e já muitos foram prestados e de facto vai ao encontro de muito do que esta Comissão pode apurar. Esperemos que no final se possa concretizar algo que o PCP tem batido nesta Comissão. Duas coisas muito importantes, que nós consideramos serem muito importantes. Uma delas é que se combate a ideia de que houve um aproveitamento da situação por parte das vítimas, e esta Comissão, nós temos sido muito críticos e temos-lo feito em todas as audições e volto a fazê-lo novamente, mesmo nesta que é a última audição presencial, dizer que o PSD aquilo que trouxe foi para esta Comissão lavar a roupa suja, criando aqui uma situação em que propositadamente tentou ter aqui algum aproveitamento político, mas nós criticamos, somos críticos relativamente a isso, mas simultaneamente e ao mesmo tempo que somos críticos relativamente a essa matéria, entendemos que as vítimas foram vítimas, nunca vigaristas, entendemos também que é importante que se faça uma avaliação de, efetivamente dos apoios. A senhora Ministra referiu-se a este aspecto com alguma descrição, até referindo duas situações na sua introdução, dizendo que os apoios foram corretamente atribuídos, foi a palavra que utilizou, foi corretamente e não devidamente, foram corretamente atribuídos, os que foram atribuídos, e falou também, terminando o seu texto, na ajuda perfeita. Para nós, o PCP, a ajuda perfeita teria sido se estes territórios, porque havia ajuda perfeita, que era prevenir a ocorrência destes incêndios. Essa é algo que ficou de fora do escrutínio desta Comissão, ou seja, escrutinar as medidas que poderiam ter levado à prevenção destes incêndios, ou pelo menos minimizar o impacto de um incêndio, de uma catástrofe desta dimensão, porque não temos dúvidas nenhumas que os territórios abandonados são territórios mais vulneráveis, e daí, já lá irei à questão das segundas habitações e corroboramos toda a precisão que fez relativamente à importância e à relevância do papel das segundas habitações neste contexto, naquele território, mas depois não se percebe a incoerência dos apoios. E isto é algo que nos deixa perplexo, é como é que é possível fazer-se uma apreciação de tanta relevância relativamente às segundas habitações, mas depois há uma incoerência em função da apreciação da relevância e na medida e na justa medida dos apoios. Mas já lá irei à questão das segundas habitações e quero começar por questionar-lhe, Sra. Ministra, como é que foi constituído o Conselho Executivo do Fundo de Revita?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, a Sra. Ministra Ana Brunhosa, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu não sei se percebi bem, é Conselho Executivo. É que não há Conselho Executivo no Fundo de Revita. Ai, peço desculpa. Eu estou cansada, peço desculpa. Tenham tolerância. Não tive qualquer intervenção nessa nem no diploma, nem no regulamento, que depois foi responsabilidade do Conselho de Gestão do Fundo de Revita, e, portanto, sei apenas que era constituído pelo Presidente do Instituto da Segurança Social, por um representante das três autarquias, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão, e depois por um representante das IPSS. E, portanto, creio que teve sempre, era o presidente do Instituto da Segurança Social, o Dr. Rui Fiolhais, e depois o primeiro representante era o presidente de Pedrógão Grande, que, não sei precisar, eu não sei esses pormenores, e depois alguém das IPSS. Portanto, eu não, Senhor Deputado, eu acompanhava verdadeiramente as questões conceptuais, as dúvidas fundamentais que a equipa me trazia, mas eu, a partir de outubro, deixei de ter vida, passei a viver em função dos incêndios de outubro. Não quer dizer que as pessoas e as famílias de junho me merecessem menor respeito e menor dedicação, mas em outubro era a Presidenta da CCDR que assinava e dizia aprovo, não aprovo. Em junho não, eu não tinha intervenção direta nos processos individuais, era, a minha equipa reunia comigo e eu reunia com eles, eles socorriam-se de mim. Aliás, eu recordo que quando aconteceram as eleições, houve eleições na altura e a Presidente Castanheira de Pera, recém-empossada, pediu para falar comigo e eu recebia logo. Aliás, a senhora tomou posse num dia, eu reuni com a senhora no dia seguinte para me dar conta de uma situação em que tinha suspeitas e eu recebia logo e, apesar de estar em plena submersa com os incêndios de outubro, e o conselho que lhe dei foi: coloque a questão à comissão técnica e dê conhecimento ao conselho de gestão. Portanto, eu queria, se me permitir, eu queria dizer-lhe, sem estados de alma, porque nós, quando decidimos, temos mesmo que criar uma carapaça e depois quando, sem estados de alma, o que eu sinto hoje, 3 dias depois, é que as nossas vítimas estão sempre a ser revitimizadas. E é que nem muitas das vezes o argumento de que estamos a apurar a verdade é suficiente, porque montou-se um monstro mediático à volta desta situação. Eu devo só dizer que nós tínhamos, e essa situação acompanhei, e só não falei com a família porque a minha equipa me disse: não fale que a pessoa está muito fragilizada. O Fundo Revita tinha 100 famílias com apoio e uma das famílias, por causa de situações de televisão e de perseguirem verdadeiramente a família, desistiu do apoio. E, portanto, esta questão penaliza-nos muito. Obviamente que todos temos que procurar a verdade, a transparência, mas eu acho que há limites. E a nossa democracia tem instituições que têm os meios e as competências para investigar, fiscalizar, fazer escutas, analisar documentos. Nós, o nosso modelo, que era o modelo correto, era um modelo de rigor, porque tinha procedimentos, tinha regras, tinha mecanismos, era um modelo de responsabilidade. As famílias assinavam um termo de responsabilidade, sob honra, os autarcas eleitos faziam uma declaração, era um modelo de confiança, mas era um modelo que também queria ser célere, e um modelo de proximidade, porque em calamidade tem que haver proximidade às vítimas e, portanto, quem decide tem que estar próximo das vítimas. E os melhores modelos internacionais corroboram isto. Quem decide tem que estar próximo das vítimas. E, portanto, nesse sentido, creio que sim, que tudo o que possamos fazer, e esta comissão penso que também poderá dar esse contributo para combater a ideia de que houve um aproveitamento por parte das vítimas, já vai tarde.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Deputado, para prosseguir, por favor.
Sra. Ministra fez aqui um esclarecimento que me cortou aqui grande lista de questões que tinha aqui, mas devo-lhe dizer que também na minha introdução esqueci-me precisamente de um aspecto muito importante que a Sra. Ministra referiu e a que eu quero referir também. É que nós não compactuamos se alguém teve algum comportamento ilegal, também não aceitamos, mas entendemos que existem autoridades adequadas e com essa responsabilidade para o fazer, e jamais entendemos que poderíamos aqui com esta comissão substituir a isso. Tendo em consideração que já fez aqui um esclarecimento, e para nós é importante, quando eu estou a fazer este questionamento, e muitas das questões que aqui tenho, não estou a fazer uma afirmação de ter acontecido. Quero é que exista aqui um esclarecimento para que fique registado e até para que se apure essa situação. Nomeadamente, nós sabemos, e aliás foi referido aqui por muitos depoentes, a importância e o papel que na altura a Presidente da Comissão da CCDR teve em todo este processo, com alguma relevância, já muitos depoentes se referiram à senhora, mas deixar-lhe, Senhora Ministra, que já que fez o acompanhamento, alguma vez identificou ou em diversas reuniões, quer com conselhos de gestão ou com entidades que tiveram responsabilidades em termos do processo de apoios, identificaram que os apoios disponibilizados eram insuficientes, quer principalmente em termos de verba, nomeadamente o que tinha a ver com as questões até das habitações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, faz favor, para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. E eu, antecipando uma pergunta que o Sr. Deputado costuma fazer, e o que é que aprendemos com este processo, porque eu penso que esta comissão e a vinda a estas comissões também nos fazem refletir e todo o nosso trabalho. Quando acontecem estas calamidades, a tendência é a corrermos e prometermos que vamos encontrar uma solução. E, portanto, é normal que as famílias, e foi isso que sentimos, que as famílias sentissem, e porque todas foram vítimas, quer das primeiras habitações, quer das segundas habitações, que as famílias tenham sentido, é normal, naquele primeiro momento, que as famílias tenham sentido que iríamos encontrar solução ou que se iria encontrar solução porque foram vítimas. A verdade é que os meios disponíveis e os apoios que foram criados foram para as primeiras habitações e decidiu-se distinguir as primeiras habitações das segundas habitações. E, portanto, uma lição para o futuro é que nós, de facto, quando estas calamidades acontecem, sejamos absolutamente claros desde o início nos apoios que estão disponíveis, quem é que vai ser apoiado, quem não vai ser apoiado. Eu recordo, não estou com isto a fazer qualquer crítica que seja, porque esta foi a primeira grande calamidade que nós tivemos e foi uma sucessão de calamidades. Ficámos todos atordoados e certamente todos queríamos confortar as vítimas, mas uma lição muito importante para o futuro é que nós, à partida, sejamos absolutamente claros quem vai ter apoio, quem não vai ter apoio e que criemos um edifício institucional e legal para fazer face a todos os danos e em todos os contextos de calamidade que cada vez são mais frequentes. E que, portanto, perante isso, o país esteja mais preparado e as pessoas estejam mais informadas sobre os apoios que têm e os apoios que não têm e, portanto, em função disso, depois decidirem a sua vida.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias.
Bem, de facto, podemos perceber que os apoios não foram aqueles que correspondiam às perdas. E nós até deixámos esta ideia, a dada altura, aliás, logo numa fase inicial, dissemos que foi muito mais as perdas a ajustarem-se aos apoios do que os apoios a ajustarem-se às perdas. Isto é uma situação que nós conseguimos verificar. Mas há uma ideia que nós também temos que esclarecer. Tem a ver com a capacidade das estruturas no próprio terreno. Certamente que ninguém está preparado para uma catástrofe destas dimensões. E depois, nós também conhecendo o terreno, sabemos que eles, até para aquilo que é a sua dinâmica económica, agrícola, já tinham recursos, até serviços públicos muito reduzidos, com perdas progressivas de serviços públicos. Ora, a senhora ministra, na altura, de certeza, que se deparou com uma insuficiência de meios e de estruturas que pudessem responder à necessidade de todo o levantamento, à necessidade de resposta, de apoio em termos do processo burocrático. E, nesse sentido, aquilo que lhe quero questionar é se efetivamente houve, até por esta via, muita dificuldade em conseguir encontrar uma resposta que fosse suficientemente célere e respondesse adequadamente àquela que é uma exigência tão grande como esta de apoio às vítimas. Estou a falar das estruturas que deveríamos ter.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, para responder, por favor.
Presidente, obrigada, Sr. Deputado. É indescritível, aqueles dias são indescritíveis, mas eles seriam indescritíveis se as câmaras tivessem 100, 200, 300 trabalhadores, porque O que era absolutamente angustiante era a incapacidade das pessoas reportarem os próprios danos, porque nos primeiros dias elas perderam tudo e, portanto, não conseguiam sequer. Hoje que achamos que devíamos ter pedido todos os documentos e confirmado com faturas e tudo, é normal, é normal. As pessoas não tinham um único documento, nem que atestasse a sua identificação. E, portanto, a angústia era essa. E então, mas também lhe devo dizer, Sr. Deputado, que eu posso testemunhar uma adesão ímpar e única da sociedade e da Direção Regional de Agricultura. Foram vários técnicos para o terreno, os grupos, as associações de desenvolvimento local, os presidentes junta e as suas equipas foram extraordinários, não dormiam. Ou seja, a calamidade foi grande, teve várias dimensões. Tivemos que fazer prioridade. Os de junta abriam as suas juntas de freguesia e a Direção Regional de Agricultura colocava lá os computadores e tinham técnicos para ajudar as pessoas a instruir as candidaturas. Pelo menos eu apercebia-me disso, porque eu estive 3 semanas quando os levantamentos. E, portanto, Sr. Deputado, só para lhe dizer o seguinte: nós tivemos um compromisso, quer da administração local, e estou a falar das juntas de freguesia, quer das câmaras, quer da sociedade civil, quer das associações, quer da administração pública, inexcedível. Eu vou dar o exemplo da CCDR. As pessoas que estavam de férias interromperam férias e nós não tivemos fim de semana e estávamos... E dou-lhe este exemplo porque é o que eu conheço, mas sei que na Direção Regional de Agricultura fizeram o mesmo, no ICNF fizeram o mesmo, nas câmaras municipais fizeram o mesmo. Senhor Deputado, o que aconteceu foi uma calamidade nunca vista. As pessoas... não conseguem a frieza nos primeiros momentos, depois encontram a frieza para começar a pensar e organizar. Agora, eu tenho a certeza de uma coisa: não foi por falta de empenho dos municípios, das juntas de freguesia, não foi por falta de voluntários, não foi por falta de pessoas que os agricultores não submeteram os seus pedidos de apoio à agricultura, que as famílias não fizeram os seus requerimentos de pedido de apoio para a reconstrução das habitações, que as empresas, e eu posso responder pelas empresas não agrícolas, não tiveram apoio em tempo útil, aliás, que o próprio relatório do Tribunal de Contas considera que, apesar de alguma burocracia que exigíamos, foi em tempo que é considerado um tempo que dá resposta às necessidades e em tempo útil face às carências e necessidades das famílias.
Muito obrigado. Senhor Deputado, faz favor de prosseguir.
A Senhora Ministra tenta dar razão. Não foi por falta de apoio. De facto, houve um empenho muito grande das diversas entidades e estruturas. Mas o que é certo é que houve falhas em termos dos apoios, e isso talvez se deveu a opções políticas, e aí são decisões que nós, democrática e legitimamente, criticamos. Eu vou-lhe dizer já relativamente às contas de habitação, isso é certo, porque não é justo que se utilize, porque é muito simplista, melhor dizendo assim, é muito simplista dizer-se que a prioridade foi para quem não tinha um único teto. Isto, quem ouve isto, naturalmente toda a gente tem que concordar. O PCP concordou sempre que a prioridade foi para quem perdeu as primeiras habitações, mas isto nunca teve em causa, nem está em qualquer documento, qualquer ordenamento jurídico. Não encontramos nenhum documento onde diga que as segundas habitações não tinham apoio. Aquilo que era dito, mesmo até no próprio Fundo de Revita, no regulamento do Fundo de Revita, é que a prioridade é para, lá está, para quem não tinha um teto, mas depois dar-se um tratamento diferenciado às segundas habitações, e é aqui que lhe quero questionar. Ou seja, quando se transferiu, através do Orçamento de Estado de 2018, para a responsabilidade das autarquias, e nomeadamente com o recurso ao Fundo de Apoio Municipal, isto veio criar uma iniquidade, para não lhe dizer uma desigualdade, porquanto nós municipalizávamos os apoios e transferíamos encargos para as autarquias, porque esse fundo de apoio municipal era um encargo que as autarquias tinham que assumir, ou transferir, e a questão que lhe faço, Sra. Ministra, é se não entende que isso criaria discrepâncias, como criou discrepâncias nos apoios às segundas habitações, uma vez que cada município tem capacidades financeiras distintas uns dos outros e apoios podem ser diferentes uns dos outros quando a situação era a mesma. Ou seja, o incêndio era o mesmo, a dimensão era a mesma, a situação era, em concreto, a recuperação ou reabilitação de uma segunda habitação, mas que, na verdade, não se deu um tratamento quando se poderia ter dado, muitas das vezes, até se nós agora olhar para trás e formos avaliar as habitações, as segundas habitações que temos em causa, são alguns poucos milhões de euros que estamos a falar. O Fundo Revita foi reforçado por parte da Segurança Social com 2 milhões e meio. Provavelmente se tivesse reforçado com outros 2 ou 3 milhões, por aquilo que tenho ido avaliando e as contas que vamos fazendo, teríamos respondido àquilo que era a recuperação das segundas habitações. Hoje temos habitações devolutas, com o tal papel e a tal reimportância, porque tivemos uma opção política de não apoiar essas segundas habitações e de diferenciar o tratamento da situação precisamente igual. E é isto, Sra. Ministra, que eu quero que também deixe aqui a sua opinião. Se não entende, pegando naquilo que é a relevância, como já atribuiu política à segunda habitação, a relevância em termos do território, que ou foi dado um tratamento que não deveria ter sido dado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder ou comentar, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. O senhor pede uma opinião e eu, enquanto estando aqui como Presidente da CCDR, não vou dar a minha opinião. O que eu vou dar-lhe é os factos. Eu vou-lhe dar os factos que é: as primeiras habitações não são de todo equivalentes às segundas habitações. E vou-lhe dizer que em Pampilhosa da Serra arderam dezenas e dezenas de segundas habitações e algumas famílias já não iam lá há 10, 20 anos. E quando se criou este clima de desconfiança de que as vítimas estavam a aproveitar, eu duvido que muitos municípios, perante este clima de confiança, quisessem entrar num processo de decidir, porque depois teriam que ser eles a decidir, porque o processo a ser semelhante às primeiras habitações, teriam que ser eles a decidir quais eram as segundas habitações que eram apoiadas ou não. Porque eu devo-lhe dizer uma coisa. Nós, de facto, temos segundas habitações, e eu testemunhei isso, de pessoas, nós não tínhamos contacto com as famílias, o único contacto que tivemos era aquilo que podíamos assistir às filas e filas na Câmara Municipal de Pedrógão Grande, porque as pessoas iam lá e eles tinham técnicos que os ajudavam a preencher os requerimentos, os pedidos de apoio, mas muitas das segundas habitações que herderam eram casas devolutas, muitas também as famílias nem sequer sabiam onde ficavam e, portanto, eu ia à Câmara Municipal para lhes pedir ajuda para identificarem a casa ardida e depois, Sr. Deputado, perante o clima de desconfiança que se instalou, eu tenho muitas dúvidas que as autarquias, e agora já lhes estou a dar uma nota mais pessoal, quisessem entrar num processo de escolher quais eram as segundas habitações que iriam ter apoio ou não. Volto aqui a sublinhar, enquanto política, enquanto cidadã, que tem um grande apreço por estes territórios, considero que a recuperação das segundas habitações, ou seja, que o facto de termos casas devolutas, o facto de termos casas abandonadas nestes territórios é de facto um problema, mas é um problema que os incêndios vieram sublinhar, porque ele já existia. E, portanto, o que temos é que olhar para este problema e perceber, de facto, o que podemos fazer. E aqui a Assembleia da República também pode ter uma voz e um papel para futuro neste dossiê. Nós reconstruímos habitações, e posso dizer-lhe em outubro também aconteceu isso, que estão ao lado de habitações devolutas e que arderam e que já estavam devolutas antes dos incêndios. Portanto, esta questão das segundas habitações ou das habitações devolutas é um problema que temos mesmo que encarar com seriedade para o futuro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Eurídice Pereira. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar e, com todo o respeito, permita que se me dirija a Sra. Professora Ana Abrunhosa, e faço porque quer mesmo, propositadamente, separar águas, porque está, de facto, aqui enquanto ex-presidente da CCDR do Centro, e eu quero, com este meu trato, manter isso claro e até ao fim. Muito obrigada. A primeira pergunta que eu trazia para lhe fazer já respondeu francamente a miúde, que tinha a ver com o contexto em que a CCDR participou, concretamente no Fundo Revita e depois, enfim, nas diversas frases que aqui referiu. De qualquer modo, quando fez essa exposição e nos disse que participou na coordenação e na inventariação dos danos, na elaboração do relatório exatamente desses danos, no apoio à reposição das empresas e depois nas infraestruturas municipais, e não só, outras referências fez. Eu queria dar-lhe nota, porque vai ser a minha primeira pergunta, dar-lhe nota, e esta pergunta que eu lhe vou fazer tem a ver com uma razão muito objetiva. E as palavras da senhora professora faz-me efetivamente trazer o assunto para aqui. É eminentemente política a constituição desta comissão, com objetivos muito claros. No nosso entendimento, o PSD não quer esclarecer coisíssima nenhuma, rigorosamente nenhuma, até porque, ao longo do tempo, os dados que nós vemos tomando conhecimento eram dados que eram públicos e que eram conhecidos e com facilidade chegávamos a eles. Isto tem a ver com outras coisas e, de facto, há uma posição pré-definida que o PSD tem a intenção, e hoje a primeira inquirição que foi feita é também ela mais uma prova disso, tem a intenção de fazer prova da ideia pré-definida que tem das coisas e que quer passar para a opinião pública. E a propósito disso, e porque efetivamente a CCDR teve intervenção num conjunto de situações que aqui referiu, a senhora a professora tem conhecimento, obviamente, da resolução da Assembleia da República 17 de 2020, que é aquela que define a comissão de inquérito, mas que só tem publicada a parte resolutiva, não tem o preâmbulo. Mas o preâmbulo apresentado pelo PSD relativamente à constituição putestativa desta comissão de inquérito refere a dado momento que, perante, e estou a citar, a aparente irregularidade do processo que envolve a atribuição de apoios à recuperação de habitações, de empresas, de equipamentos públicos e privados e reposição de potencial produtivo nos concelhos afetados. Este é o fundamento da constituição desta comissão de inquérito. Como a senhora professora referiu que a CCDR está envolvida em parte destas questões que aqui estão, e não só na vertente Revita à habitação, eu tenho que lhe fazer uma pergunta, que é como é que interpreta este fundamento para o avanço de uma constituição de inquérito. Foram assim tantos os erros e as irregularidades e as ilegalidades?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, a Sra. Ministra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Nós, no caso das habitações, a nossa intervenção eu já enquadrei, a intervenção da CCDR do Centro. Nos várias, nós também já fomos, o Fundo Revita também já foi auditado. Há uma auditoria a que demos grande relevo, para além da auditoria do Tribunal de Contas, que foi feito com enquadramento especial as auditorias da Inspeção-Geral de Finanças que concluem pela regularidade na aplicação dos fundos, pela regularidade na utilização dos donativos e, portanto, em relação a isso, nós mantenho e sublinho a postura que tivemos sempre de grande rigor, mas também de grande proximidade e celeridade neste processo. No que toca aos apoios que fizemos às empresas através dos fundos comunitários e nos apoios que, empresas não agrícolas, e nos apoios que fizemos aos equipamentos e infraestruturas municipais, nós tivemos que reprogramar o programa operacional e, portanto, tivemos auditorias específicas da própria Comissão Europeia e auditorias específicas da própria Inspeção-Geral de Finanças canalizadas para esse dossiê. E, portanto, não tivemos essas auditorias, não tivemos reparos de erros, não tivemos reparos de aplicação indevida de fundos. Portanto, encaramos esta comissão eventual de inquérito com grande tranquilidade, esperando que ela contribua para convencer os portugueses que foram generosos que valeu a pena a sua generosidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sra. Deputada, faz favor para prosseguir.
O relatório, e agora, uma vez que fizemos referências ao papel da CCDR, eu queria agarrar nisso para, e porque já fez aqui um conjunto de testemunhos sobre o estado de arte na altura do território, do estado de alma das próprias pessoas que foram afetadas, eu agarraria nessa questão para nos levar até ao relatório do Tribunal de Contas, também já aqui citado, mas numa vertente diferente da que temos abordado. Aliás, eu diria que eu faria aqui uma citação do Conselho de Gestão do Revita, que diz o seguinte: é que entendo que o Tribunal de Contas desvalorizou as circunstâncias de emergência em que se processavam os apoios, porque a construção do relatório do Tribunal de Contas, de facto, quando fazemos a sua leitura, parece-nos que nos estão, que está a ser analisado um modelo teórico, quando nós estamos, de facto, perante uma emergência e uma situação ímpar e mesmo singular, eu diria uma excepcionalidade. Sr. Professora, diga-nos, faz favor, que interpretação é que teve da forma como o Tribunal de Contas elaborou este relatório relativamente a esta matéria da percepção clara do que estava e que esteve no terreno? Obrigada.
Muito obrigado. Para responder, por favor, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu devo dizer que quando li este relatório estava de férias. Estava a tirar 2 ou 3 dias. E essa noite não dormi, porque só imaginava o estado de alma dos técnicos da CCDR, dos técnicos das câmaras, porque este relatório é feito uns anos depois, mas ele é feito com um modelo que pressupõe as melhores práticas internacionais e, face a essas melhores práticas, analisa os procedimentos adotados. E, portanto, não faz aquilo que era normal numa auditoria, que era analisar os procedimentos face ao que a lei tinha estipulado. E, portanto, aliás, o relatório tem contradições. Aliás, a senhora deputada, do que eu li, já encontrou uma delas. A deputada do PSD encontrou uma delas, porque às tantas diz que não foi envolvida a comunidade, mas depois refere que foram feitas reuniões nas câmaras. Pois, mas eu do que eu li, não sei quem foi, alguém referiu e sublinhou essas aparentes contradições. E, portanto, enquanto que num momento diz que as comunidades não foram envolvidas, a seguir reporta reuniões feitas pelas câmaras, pelas juntas de freguesia, e, portanto, o sentimento que tive foi um sentimento de grande injustiça face ao trabalho que fizemos naquele contexto. Este relatório, vários anos depois, foi feito por quem não tem a mínima noção do que é uma situação de calamidade, só lhe posso dizer isso, e por quem, e aqui não queria falar em nome do Tribunal de Contas, por quem acha interessante fazer um exercício teórico de comparar a aplicação do Fundo Revita com as melhores práticas internacionais. E, portanto, é muito fácil, dois anos e meio ou três, dois anos depois, fazer num gabinete confortável com ar-condicionado aquilo que, e até eu diria, não tendo em conta não só as circunstâncias, mas entrando em alguns aspectos em contradição. Mesmo no que toca ao levantamento, dá uma importância obsessiva aos levantamentos. Quando nós sabemos, quando depois mais adiante diz e reconhece que os levantamentos foram feitos em condições dramáticas, em que as famílias nem estavam lá. E, portanto, por um lado, dá uma importância extraordinária aos levantamentos, quando nós sabíamos que os levantamentos não davam direito ao que quer que seja, era apenas para termos uma noção dos danos e depois, em função disso, serem desenhadas as medidas, e depois na minha opinião, dá uma importância excessiva aos levantamentos, mas depois, mais à frente, de facto, reconhece que as condições em que esses levantamentos foram feitos foram, de facto, condições em que, de facto, os levantamentos tinham que ser imperfeitos e tinham que, depois, na execução, teríamos que, de facto, melhorar. E, portanto, a sensação que tenho quando ainda hoje leio este relatório é uma sensação de que o Tribunal de Contas foi, no mínimo, insensível quando concebeu fazer esta auditoria.
Muito obrigado. Senhora Deputada Eurídice Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos agora à especificidade dos processos, à sua instrução e mesmo à parte da avaliação. Foram avaliados quantos pedidos de apoio por parte da Comissão Técnica?
Para responder, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, peço desculpa, mas eu não tenho essa informação porque eu não entrava no detalhe destes números. Mas sei que foram avaliadas centenas e nem todas foram aprovadas, naturalmente, e também sei que muitos dos pedidos que chegaram junto das câmaras nem sequer eram encaminhados para a Comissão Técnica porque as câmaras faziam uma triagem e, portanto, apenas encaminhavam aquelas que consideravam estarem nas condições do apoio. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Pronto, sendo assim, também não sabe o número de rejeições, sabe que elas existiram, de facto, desses pedidos de apoio. Relativamente ao levantamento inicial, que agora há instantes acabou de fazer um conjunto de referências, sabe-se, não é, que depois houve alterações, porque, por circunstâncias que também já aqui foram tocadas. Tem ideia da dimensão dessas alterações e das razões, grosso modo, que tinham necessidade, quais os motivos da necessidade desses acertos? Muito obrigada.
Para responder, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Sra. Deputada, eu, do que estive a rever para me preparar, os levantamentos foram feitos, uma parte pelo IRU, outra parte pelos municípios, aliás, como o próprio relatório do Tribunal de Contas refere. Devo dizer que no caso de Castanheira de Pera, o número de apoios foi menor do que aqueles que constava do levantamento inicial. E no caso de Pedrógão, o número de apoios foi maior do que aqueles que constavam do levantamento inicial. Volto aqui a referir que o levantamento, O facto de constar ou não no levantamento não dava direito ao apoio. O que dava direito ao apoio era ser habitação permanente. E, portanto, muitos dos levantamentos, e quais foram as justificações que eram dadas? Devo dizer que quem fez os levantamentos fê-lo com base em informações que os presidentes de junta ou os elementos da Câmara prestavam. Porque nós não tínhamos nem as famílias, nem tínhamos documentos sobre as habitações, quando digo nós, o Iru ou as câmaras, quando de freguesia a freguesia faziam esses levantamentos. E, portanto, quem apoiou o Iru, ou, no caso, quem, as câmaras, foi com base na informação que as câmaras e as juntas de freguesia dispunham. E, portanto, não havia, quando se classificavam as habitações como primeira ou segunda habitação, na maior parte das vezes os proprietários nem lá estavam. Era muito mais fácil quando os proprietários lá estavam, mas havia muitas situações em que os proprietários não estavam. E muitas das vezes, aparentemente, as habitações não tinham sido danificadas e, portanto, depois, como começaram as chuvas, começou a chover dentro das casas. Porquê? Porque houve os incêndios, atingiram temperaturas muito elevadas, aliás, todos nos lembramos de ver na televisão as jantes dos carros de alumínio ardidas, isso só acontece com mais de 800 graus de temperatura, e portanto, pelo menos foi o que nos foi explicado na altura, as grandes temperaturas com a água levaram a que houvesse estruturas nas casas, telhados e estrutura e paredes, que aparentemente não tinham prejuízos, mas que depois começaram a rachar e quando veio a chuva começaram a permitir a introdução da chuva. E muitas das vezes, aparentemente, a casa da parte da frente não tinha prejuízo, da parte de trás estava ardida, mas como as famílias não estavam nas habitações, porque muitas delas eram pessoas idosas e, portanto, os seus familiares foram buscar essas pessoas para a sua casa, volto a referir que os mesmos elementos que deram a informação ao Eiru nos casos em que as famílias não estavam presentes, os mesmos elementos, são as juntas de freguesia e as câmaras, que diziam ao Eiru, ou que escreveram nas fichas, é a primeira ou segunda habitação, foram exatamente os mesmos elementos que depois mudaram, no caso de incorreções, esses levantamentos, quando se verificava que havia incorreções. E nunca tivemos, da parte dos, e volto a referir, no caso de Castanheira de Pera, o número de casas permanentes danificadas no levantamento foi maior do que os apoios, no caso de Pedrógão, onde a dimensão do problema foi muito, muito maior, o número de casas apoiadas foi superior ao do levantamento, por situações que acabei de descrever. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para prosseguir, faz favor.
Agradeço, Sr. Presidente. Já aqui nos falou da análise documental dos processos de apoio. Em que circunstâncias é que havia, por parte da Comissão Técnica, é disso que estamos a falar, tira-teimas com recurso a idas ao terreno? Ocorreu muitas vezes? Como é que se passou este processo?
Sr. Ministro, como é que se passou este processo?
Sr. Presidente, muito obrigada, Sra. Deputada. Eu nunca participei nestas reuniões, mas do que percebi e queria saber como funcionavam, era quando os requerimentos estavam instruídos, a cópia era enviada para a CCDR, os técnicos da CCDR interagiam com os técnicos das câmaras. Volto a referir, nem todos os processos que foram à Comissão Técnica tiveram este procedimento. Depois, o presidente da Comissão Técnica agendava reuniões, os processos na Comissão Técnica eram apresentados pelo presidente de Câmara respectivo e depois os documentos eram analisados por toda a Comissão Técnica. Quando havia dúvidas, e houve muitas situações, aliás, as atas são públicas e podem ser consultadas, quando havia dúvidas, muitas das vezes os processos eram recusados ou eram solicitados mais elementos do que eu sei, E houve situações em que a Comissão Técnica foi ao terreno. E aí iam ao terreno e quem determinava, no fundo, o procedimento para cada processo que era apresentado era o coordenador da Comissão Técnica, mas creio que com o apoio de todos os elementos da Comissão Técnica. Portanto, sei que houve processos que foram recusados, sei que houve processos em que houve pedido de reanálise e de junção de elementos adicionais e sei que houve situações em que as equipas foram ao terreno. Lembro-me de uma situação em particular que um dos técnicos conta sempre e que ele dizia: eu não acredito que esta casa é de primeira habitação porque não tinha conta de água, não tinha conta de luz, não tinha sequer morada fiscal. E, de facto, eles foram à casa daquela família, era uma família paupérrima, e não, quando visitaram e quando falaram com os vizinhos, não tiveram quaisquer dúvidas de que era a habitação permanente e faltavam todos os documentos no processo. E, portanto, lembro-me que foi uma das situações que nos foi reportada em que a casa tinha até, era em terra, o chão da casa era em terra batida e, portanto, foram estas situações que muitas das vezes encontrámos no terreno e penso que respondi com clareza à questão da senhora deputada. Muito obrigada.
Muito obrigado,
senhora. Com certeza que sim, que respondeu.
Sentada, faz favor.
Peço-lhe imensa desculpa, Sr. Presidente, precipitei-me desta vez. Muito obrigada pela atenção. Respondeu com certeza, aliás, são esses exemplos que são particularmente importantes e que, de facto, o PSD não consegue nunca entender porque é que não há uma unanimidade de comportamento. Ou seja, há um processo que não tem documentos exatamente porque os documentos não existem e isto não significa que a família, infelizmente paupérrima, não existisse e precisasse de acolhimento. E, portanto, são situações, não é a primeira vez que temos testemunhos destes aqui e eles são muito importantes para quem, inclusive, nos está a ouvir, para perceber se teve, deu um donativo para onde deu e deu muito bem. Gostava de lhe perguntar também, senhora professora, como é que a Comissão Técnica, mas em particular a CCDR, articulou com as instituições privadas, não só aquelas com quem foi assinado o protocolo, mas com aquelas que não foram assinados os protocolos, até porque havia um objetivo de não haver duplicação dos apoios. Foi conseguido? Como é que tudo isso funcionou?
Muito obrigado. Para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu devo dizer que foi das situações em que tive uma intervenção pessoal, falando com o Sr. Presidente da União das Misericórdias, falando com a engenheira Luísa Val da Fundação Carlos Gulbenkian e falando com o Padre Luís, peço desculpa, estou cansada, da Caritas de Cesana de Coimbra. E, portanto, a ideia era, de facto, que não houvesse duplicação de apoios e uma das situações foi até importante esta interação porque quando estas instituições facultaram à CCDR as casas que tinham acordado com as câmaras municipais, nós informámos o Padre Luís Costa, da Caritas Diocesana de Coimbra, que uma das casas tinha um seguro muito elevado e que permitia a reconstrução da habitação. Penso que ele, no seu testemunho, aqui terá referido isso. E, portanto, a articulação, a primeira articulação foi feita por mim, pessoalmente. Pedi que viessem reunir connosco, mas depois as articulações posteriores eram feitas, isto das entidades que realizaram o protocolo. E devo dizer que todas as casas que estas instituições reconstruíram foram validadas pela Comissão Técnica e pelo Conselho de Gestão. E, portanto, as casas eram, em alguns casos, eram articuladas com as câmaras municipais, a reconstrução das casas, mas depois essa decisão era validada pela comissão Técnica. E mesmo em algumas circunstâncias em que a CCDR interveio, houve sempre a posterior validação pela Comissão Técnica e pelo Conselho de Gestão. Nas outras situações, o contacto, eu não tive mais contacto, porque houve outras instituições que eu até desconhecia, trabalharam no terreno, mas que prestaram um papel absolutamente, e não só na reconstrução de casas, no apoio social, mas, por exemplo, no caso da SIC Notícias, da SIC Esperança, peço desculpa, estou cansada, peço a vossa compreensão. No caso da SIC Esperança, que não assinou o protocolo, eles religiosamente reportavam e davam-nos informação, ou a nós, ou à unidade de missão para a valorização do interior, que era quem tinha também a missão de recolher os dados para depois o Conselho de Ministros e prestar também contas. E, portanto, mesmo essas instituições não tinham o mínimo problema em nos reportar as casas que estavam a ser alvo de intervenção, o estado em que estavam, etc. Não tendo feito protocolo, não tinham o menor dos... Eu não, pessoalmente, falei com os dirigentes e representantes das instituições que assinaram protocolo, com as outras instituições não falei, mas sei que trocavam regularmente informação com os elementos da Comissão Técnica. Obrigada.
Muito obrigado. Senhora Deputada, faz favor.
Grata, Sr. Presidente. Sra. Professora, dois aspectos interligados. Uma vez que a celebração dos contratos de empreitada não eram feitos com o Revita, a pergunta é então como é que eram feitos? Importante ficar esta situação clara e não só escrita no papel. Depois, as prioridades de construção. Dentro, obviamente, estamos a falar das habitações permanentes. Havia um leque, uma hierarquia de prioridades. No entanto, depois nós observávamos, da leitura que fizemos dos documentos, observava-se no terreno haver, não havia exatamente, havia assimetrias relativamente a essas prioridades. Gostava que nos esclarecesse, faz favor.
Muito obrigado. Sra. Ministra, para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. No caso das casas do Fundo Revita, quem fazia os contratos e contratava as empresas de construção eram as famílias. E depois as câmaras municipais, eu estou a dizer isto porque foi a informação sempre que a equipa me transmitiu, não que eu tenha acompanhado pessoalmente, mas e era importante perceber. Portanto, no caso do Fundo Revita, eram, depois do apoio concedido, eram as famílias que faziam, que adjudicavam obra. E depois as câmaras municipais, para depois terem o pagamento, eram as câmaras municipais que fiscalizavam e que faziam os autos de medição ou que recolhiam os autos de medição. E depois o pedido de pagamento, depois esses elementos eram todos enviados pela Câmara Municipal, como já disse, para a CCDR, que analisava documentalmente, até para fazer um controlo por cada habitação, dos pagamentos que já tinham feitos, do que faltava pagar, e depois fazia um dossiê que ia à Comissão Técnica e, sim, o Presidente da Comissão Técnica validava ou não por escrito o pagamento e era com base nisso que o pagamento depois era autorizado pelo Conselho de Gestão. No caso das outras entidades, a Sra. Deputada não perguntou, mas eram elas que, de facto, faziam os contratos, faziam os projetos e eu creio que... o facto de termos várias entidades no terreno tenha muitas das vezes levado a esta percepção de que as prioridades não foram de facto cumpridas. Porque depois a capacidade, depois da aprovação do financiamento, quer por parte destas entidades, quer por parte do Fundo de Revita, muitas das vezes eram as famílias que... porque queriam aquele empreiteiro que era da sua terra e porque muitas das vezes o empreiteiro já estava a fazer outras obras, isso também condicionava o atraso nas obras, até de obras que muitas das vezes a própria Comissão Técnica e o Conselho de Gestão considerou prioritários. Portanto, cada situação é uma situação. O Conselho de Gestão poderia ter considerado prioritário e apoiou, e muitas das vezes as casas, a construção das casas, casas iniciava-se mais tarde e devo dizer-lhe, muitas das vezes, por opção das próprias famílias, porque tinham casa, estavam abrigadas, mas queriam, por exemplo, que fosse determinada empresa a fazer, porque conheciam o empreiteiro. Ou, muitas das vezes, porque eram entidades diferentes no mesmo território a fazer os processos de reconstrução e, portanto, havia velocidades diferentes a fazer o projeto e a fazer os próprios processos de construção. Mas houve aqui uma grande sensibilidade pelas situações sociais. E, portanto, posso e devo dar nota dessa grande preocupação. Obrigada.
Muito obrigado. Para terminar, faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada. É mesmo para terminar e não é muito mais tempo. Já falámos aqui da questão da pressão mediática, da insistência e mesmo dessa pressão mediática que acabei de referir. E a Sra. Professora também já sobre ela se pronunciou, aceitando a sua existência, claro, aliás, todos nós verificamos. Mas esta pressão mediática ou insistências outras fez, de algum modo, precipitar decisões sem a devida ponderação? É uma matéria que também tem sido muito abordada nesta comissão e que convém que os testemunhos a vão esclarecendo. E, por fim, a pergunta que me parece inevitável, recolher a sua opinião, Sra. Professora. O Fundo da Revita foi importante para este processo, obviamente que à luz da realidade e não da fantasia, como é evidente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Oh, Sra. Deputada, eu a partir de determinada altura eu já nem lia, nem ouvia, nem via televisão. Portanto, essa pressão mediática, e eu penso que todos que estávamos claro que a sentíamos, mas a partir de determinada altura ela não tinha qualquer efeito em nós. O que tinha efeito em nós era vermos o sofrimento das pessoas, a angústia das pessoas. E, portanto, nunca essa pressão mediática nos fez perder a devida ponderação. Nunca. A única coisa que nos mobilizava e que nos tirava o sono e que eu via na minha equipa e que via nos presidentes de Câmara e que via nas equipas das câmaras, das juntas de freguesia e que via na administração pública era a urgência de fazer chegar a ajuda a quem precisava. Porque nós, depois, temos que nos isolar do ruído e temos que focar. Eu fazia reuniões semanais. Quer de junho e depois com menos regularidade, quer de outubro. E a primeira exercício era de catarse, era saiu isto, saiu aquilo, porque as pessoas se sentem muito injustiçadas. E eu só tinha uma palavra a transmitir à equipa. Vamos concentrar a nossa energia, a nossa inteligência, a nossa vontade naqueles que precisam. E, portanto, de forma muito honesta, a partir de determinada altura, essa pressão mediática não tinha pressão alguma sobre nós. E depois, não tenho a mínima dúvida de que o Fundo Revita foi absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. Foi célere, foi rigoroso, foi um modelo de proximidade, porque foi este modelo de proximidade que permitiu dar o apoio que as famílias necessitavam. Mesmo os apoios, e devo dizer, aqui a CCDR foi a que teve o menor dos contributos. Quem nós devemos, aqueles cujo papel nós devemos salientar, foi a Direção Regional de Agricultura, que fez um trabalho extraordinário no acompanhamento que fez, no apoio que deu na instrução das candidaturas, quer ao PDR, quer àquelas candidaturas que foram apoiadas pelo Fundo Revita. Estamos mesmo a falar, por exemplo, do Fundo Ambiental, que abriu candidaturas para os municípios fazerem aquelas obras por causa dos incêndios. Estou a falar das juntas de freguesia que faziam sessões de esclarecimento, que tinham as juntas abertas com os donativos no início e, portanto, devo-lhe dizer, Sra. Deputada, que não tenho a mínima dúvida que o Fundo Revita foi muito, muito importante.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Partindo do princípio que a Sra. Deputada Fabiola Cardoso nos está a acompanhar. Está-nos a acompanhar, Sra. Deputada.
Estou a acompanhar, sim. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Faz favor, tenha a palavra então. Faz favor.
Eu gostaria de começar por cumprimentar na Assembleia da República quem nos acompanha e, obviamente, para a Sra. Ministra, que hoje temos a
Sra. Deputada,
Centro.
Sra. Deputada, está-me a ouvir.
Agradeço também os presidentes que já foram postados, não só na sua...
Deputada, mas também... Eu vou-lhe pedir... Deputada, está-me a ouvir? Eu vou-lhe pedir o favor... Há aqui uma interrupção técnica. Eu vou-lhe pedir o grande favor de recomeçar, está bem? Muito obrigado. Faz favor.
Ok. Eu gostaria de começar por cumprimentar todos os presentes e todos aqueles que contribuem para esta audição da Comissão de Inquérito e cumprimentar também, em particular, a Sra. Ministra Ana Brunhosa, que é o que ouvimos na qualidade de ex-presidente da CCDR Centro à data dos incêndios. Agradecer também não só a sua apresentação inicial, que muito esclareceu a contribuição da CCDR, o papel, as suas competências, aquilo que foi de facto levado a cabo pela CCDR neste processo, e também aquilo que já foi respondido às perguntas que lhe foram colocadas pelos anteriores grupos parlamentares. Eu também tive algumas dificuldades de som aqui, portanto peço antecipadamente desculpa se algumas das minhas perguntas forem repetidas ou já tiverem sido abordadas e já constarem das atas que estão a ser lavradas. Antes de começar com as perguntas, gostaria ainda de deixar uma palavra, obviamente, inevitável para as vítimas desta situação terrível que traumatizou todo o país e, obviamente, de maneira muito mais próxima as pessoas que de facto foram vítimas diretas ou indiretas desta situação de grande sofrimento e que causou uma onda de solidariedade. Deixar claro que esta Comissão de Inquérito, pelo menos do ponto de vista do Bloco de Esquerda, não pretende de modo nenhum nem contribuir para revitimizar as populações, nem contribuir para lançar sobre as populações as suspeitas de comportamentos errados, generalizados, mas tem do nosso ponto de vista pode ter alguma autoridade, já que estamos aqui, para de facto analisar os processos, para compreender os erros e para contribuir para mudanças que possam evitar que, no caso, esperemos que não, de uma terrível tragédia como esta se repetir, haja de facto um procedimento que seja ainda mais correto. Sendo que, por muito que haja atuação a posteriori, se não houver de facto políticas públicas que dinamizem os territórios, nomeadamente estes concelhos do Pinhal Interior, se não houver uma mudança significativa nas políticas, nomeadamente de gestão e de ordenamento da floresta, corremos o risco de situações como estas se repetirem. Portanto, gostaria de perguntar tentar esclarecer algumas das coisas que já foram ditas aqui, esclarecer quais foram os trabalhos da CCDR. Numa entrevista ao Expresso de 2020, diz especificamente que a CCDR foi afastada. Eu gostava que esclarecesse o que é que levou ao afastamento da CCDR após essa fase inicial. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, a Sra. Ministra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Espero que me consiga ouvir em condições. Antes de responder à sua questão, queria dizer-lhe que não podia estar mais de acordo com a importância que estes territórios têm para o nosso país, até pelas funções que exerço. E pelo que a prevenção representa e a importância de todo o investimento que façamos neste território para que no futuro façamos a prevenção destes e de outros eventos. Eu, quando dei a entrevista ao Expresso, disse que a CCDR foi afastada, ou poderei tê-lo dito, mas escrito fora de contexto parece uma coisa negativa. Não. A CCDR assumiu, foi, quando disse foi afastado, ou poderei tê-lo dito, não recordo agora, foi a CCDR passou a ter funções na comissão técnica e, portanto, deixou de ter o papel coordenador que teve numa fase inicial, na fase dos levantamentos. E ainda bem que assim foi, porque só assim é que foi possível que tenhamos assumido o papel, aí sim, nos incêndios de outubro, de coordenação e de supervisão e de fiscalização, e portanto nos incêndios de outubro somos sim, a CCDR é responsável por tudo o que correu bem, por tudo o que correu mal, mas é sobretudo responsável por tudo o que possa ter corrido menos bem. O nosso, a eu ter referido o nosso afastamento não foi com uma conotação negativa, foi enquadrar no fundo o nosso papel face a uma fase inicial em que a CCDR coordenava o processo de levantamento, mas era uma coordenação na qual contava com uma equipa fantástica, multidisciplinar, e portanto fizemos o trabalho mais fácil, que foi de recolher os relatórios parciais e de os resumir num único relatório. Portanto, não foi, senhora deputada, num contexto negativo que terei feito essas afirmações, porque estive sempre muito confortável enquanto Presidente da CCDR com o modelo adotado na gestão do Fundo Revita. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. A palavra à Sra. Deputada Fabiola Cardoso. Sra. Deputada, faz favor de prosseguir.
Muito obrigada, Presidente da CCDR. Ao Ministério Público, em agosto, 21 processos no âmbito de alegadas irregularidades na reconstrução de habitações após os incêndios de Pedrógão Grande. Nessa mesma entrevista de janeiro de 2020, referiu, e cito, que todos saímos mal de Pedrógão, falando concretamente da reconstrução. Parece encontrar aqui diferenças bastante significativas em relação ao seu discurso, à sua apresentação aqui hoje, mas também em relação ao discurso do Sr. Secretário de Estado de Conservação da Natureza e das Florestas e do Ordenamento do Território, que ainda ontem aqui reiterou um balanço extremamente positivo. Como é que explica esta diferença? Saímos bem, saímos mal, a CCDR saiu bem, o Fundo Revita saiu mal. Como é que explica esta discrepância?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, a Sra. Ministra.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais uma vez, é o que acontece quando as afirmações, de facto, são escritas a seco e sem mais contexto. Eu penso que, enquanto portugueses, todos nos sentimos mal com Pedrógão, porque nós tivemos uma adesão maciça de solidariedade por parte dos portugueses, e depois quem viveu outubro, como a CCDR viveu, em que essa generosidade desapareceu, em que vimos, comparando, em que tivemos o espetáculo mediático que tivemos de situações absolutamente injustificadas, enquanto comunidade, eu penso que todos nos sentimos mal e todos saímos mal deste processo, no sentido de que o nosso sentimento face a esta situação é um sentimento de angústia. Não quis nesta afirmação, nem nunca foi essa a intenção, nas declarações que fiz ao Expresso, dizer que considerava que o processo do Fundo Revita correu mal. Não. Quando eu disse que todos saímos mal, estou a falar do sentimento que nós temos face ao grande esforço e ao grande rigor e à grande energia que muitos puseram neste processo, ter sido veiculada na comunicação social tantas e tantas situações que apenas voltaram a transformar as vítimas em vítimas e que depois deu origem a que nos incêndios de outubro nós tínhamos sentido que os portugueses não estavam disponíveis para ser generosos e solidários porque estavam desconfiados. E, portanto, enquanto comunidade, eu mantenho esse sentimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sra. Deputada, de volta a palavra, de volta à Sra. Deputada. Faz favor.
Nessa mesma entrevista, afirmou que se pudesse atuar de forma diferente na atribuição dos apoios à recuperação dos concelhos afetados pelo grande incêndio de 2017, faria com que todos os fundos fossem centralizados e criava uma estrutura de missão com poderes efetivos de fiscalização. Porquê que não foi organizada dessa forma a atribuição de apoios e a respectiva fiscalização?
Muito obrigado. Para responder...
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dois anos ou três anos depois é fácil nós tirarmos lições e, de facto, essa é uma lição para o futuro, que nestas calamidades, e é uma postura que mantenho, todos os fundos devem ser centralizados e deve haver uma gestão centralizada e deve haver uma fiscalização segregada dessa gestão, como é normal nestes processos. E, portanto, mantenho o que disse. Na altura, fizemos com toda a celeridade aquilo que, numa primeira calamidade de uma dimensão que nunca nos tinha atingido e com grande intervenção da generosidade dos portugueses no território e, portanto, nós na altura, a nossa grande, o grande objetivo era reconstruir o mais depressa possível as casas. Claro que depois de uma primeira calamidade é como quando construímos a nossa casa, depois de construir a nossa casa estamos prontos para construir, não é? E, portanto, tirámos lições e uma das lições que tirámos, e foi isso que depois fizemos em outubro, foi centralizar todos os fundos numa entidade e gerir que fosse essa entidade a gerir o processo de reconstrução. E, portanto, mantenho tudo o que disse.
Muito obrigado. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, então, se entendi bem, é esse o enquadramento legal que temos neste momento, ou seja, o edifício, a estrutura que está neste momento criada evitaria estes erros que foram cometidos no passado.
Sra. Ministra, para responder.
Sra. Deputada, posso dizer-lhe que no caso dos incêndios de outubro foi essa a lição que tirámos e, portanto, foi esse o modelo que implementámos. No caso de termos neste momento temos um edifício legal e depois já tivemos dos incêndios de outubro, tivemos a tempestade Leslie e tivemos outras ocorrências e, portanto, neste momento o edifício legal para apoio nas diferentes dimensões está construído e estão identificados os responsáveis e no caso das habitações é o IRU, com todos os seus instrumentos de apoio que tem no apoio à reconstrução das habitações em caso de calamidades que infelizmente voltaram a acontecer no Algarve, etc. E a partir daí foi construído o edifício legal e portanto é isso que temos, mas no caso das habitações, temos uma gestão centralizada, no caso da floresta temos também o edifício legal, temos um responsável, porque não pode ser a mesma entidade para todas as situações. Quando eu dizia uma entidade centralizada, estava-me a referir a que era no caso da habitação, em vez de termos entidades que, através da sua solidariedade e boa vontade, andaram no terreno, que esses apoios fossem centralizados num único fundo. Aliás, penso que não sou a única a partilhar dessa opinião, mas referia-me às habitações e não à ideia de termos uma entidade que centralize os apoios em todos os domínios, porque isso depois é muito difícil, porque são áreas que exigem competências muito distintas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Faz favor de prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Afirmou aqui já que considera que o Fundo Revita prestou um bom serviço às populações na atribuição de apoios. Eu gostaria que clarificasse de que forma e em que circunstâncias foram avaliadas as condições de atribuição dos fundos de Revita e também como foi monitorizada a utilização desses apoios.
Muito obrigado. Sra. Ministra, por favor.
Sr. Presidente, obrigada. Sra. Deputada, eu devo dizer que eu retiro essa conclusão porque a esmagadora maioria das casas já têm lá as famílias a viver, portanto isso é um facto em si. O próprio relatório do Tribunal de Contas, que tem uma metodologia muito própria, chega a essa conclusão. Na sua página, peço desculpa, na sua página 11 diz grau elevado de concretização dos apoios num tempo razoável e os mesmos tenham sido em geral distribuídos para os fins destinados e na proporção das necessidades e, portanto, o Tribunal de Contas analisou todos os processos e os próprios relatórios da Inspeção-Geral de Finanças, que são públicos, dão conta da boa aplicação dos fundos e do bom uso dos donativos. Portanto, suporto-me na evidência de termos a esmagadora maioria das famílias a viver nas ações que herderam e suporto-me em evidência de entidades externas que, mesmo no caso do Tribunal de Contas, com uma metodologia muito específica, conclui isso mesmo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ainda assim, faça uma avaliação tão positiva desse processo. Eu gostaria de perguntar se considera que os apoios públicos concedidos foram suficientes para recuperar todas as habitações afetadas.
Muito obrigado. Sr. Ministro, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Sra. Deputada, os apoios públicos foram suficientes para apoiar todas as habitações. No caso do Fundo Revita, foram suficientes para apoiar todas as primeiras habitações e no caso do Fundo de Apoio Municipal, que eu saiba, o valor que está disponível não foi esgotado, tendo em conta a metodologia e aquilo que a lei determinou como processo de apoio das segundas habitações. Portanto, quanto ao tipo de apoio e aos fundos públicos disponíveis, considero que foram suficientes.
Muito obrigado. Sra. Deputada Fabiola Cardoso.
Muito obrigada. Temos centrado na questão das habitações. Eu gostava de perguntar também qual a sua avaliação relativamente aos apoios que foram disponibilizados, quer para a reposição do potencial produtivo agrícola, quer para o potencial florestal.
Para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputada, peço-lhe desculpa, não me vou pronunciar porque a CCDR Centro não teve qualquer intervenção nos apoios à reposição do potencial agrícola, nem na questão da floresta e, portanto, não tenho conhecimentos para poder esclarecer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Disse aqui já que uma parte do sucesso que atribui a estes apoios se deve ao papel desempenhado pelos autarcas. Eu gostaria de lhe perguntar se não identifica também aspectos negativos nessa centralidade que foi atribuída às autarquias, nomeadamente à falta de recursos técnicos, humanos, das próprias autarquias, que já foi referida aqui e por outras pessoas na Comissão de Inquérito.
Muito obrigado. Para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu considero hoje, aliás, em outubro adotámos exatamente a mesma solução, de que numa calamidade a proximidade às vítimas é absolutamente fundamental. Elas ficam fragilizadas de todos os pontos de vista possíveis e imaginários, e o serem apoiadas, informadas por alguém que conhecem, e portanto eu considero ainda hoje que as autarquias devem sempre ter um papel vital na implementação de qualquer solução para fazer face às calamidades. Neste caso, muito das dificuldades que as autarquias reportavam eram colmatadas apoiando-se nos técnicos da CCDR, como aliás nós aqui também já foi referido, mas devo dizer que em todas as autarquias os técnicos foram inexcedíveis e, portanto, houve até autarquias que contrataram equipas especiais para dedicarem a este dossiê. E, portanto, continuo a defender que a solução para fazermos face a estas situações de calamidade é uma solução de proximidade, de quem apoia e de quem decide, a quem precisa e a quem recebe esse apoio. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Senhora Deputada, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apesar dessa proximidade que foi possibilitada pelo envolvimento dos autarcas nesta questão, houve críticas relativamente ao envolvimento das próprias populações, ao apoio que foi prestado a essas pessoas, quer a nível técnico, quer a nível psicológico. Considera que houve um envolvimento suficiente das populações neste processo?
Para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pela questão, Sra. Deputada. Penso que também já terei na minha intervenção tocado esse aspecto, vou voltar a referir. Outra lição que eu penso que devemos ter destas calamidades é que o acompanhamento, a informação, o apoio à população tem que ser constante, diário, e o apoio psicológico, no caso dos incêndios de Pedrógão, existiu e continua a existir. Nós continuamos a ter equipas do trauma, do hospital, quer do hospital de Leiria, quer do hospital de Coimbra, a apoiar ainda as famílias. E, portanto, porque muitas das famílias continuam doentes e continuam afetadas psicologicamente. Do que eu tenho conhecimento, as freguesias e as câmaras foram inexcedíveis nas sessões de esclarecimento, no apoio que deram às famílias, na questão das habitações, na questão da agricultura. Mas volto a repetir, se há uma lição que todos podemos e devemos tirar destas calamidades, é de que devemos ter uma intervenção sistémica junto das famílias e, portanto, cuidar não só da casa, cuidar da saúde mental, cuidar dos animais, cuidar da agricultura, e eu creio que essa é algo que eu, pelo menos em termos políticos e institucionais, retirei como lição, e portanto temos que trabalhar em equipas sistémicas, e penso que, apesar de ter sido a primeira situação em que isso aconteceu, nós tivemos, houve a preocupação de dar o apoio às famílias nessas diferentes dimensões. Eu queria aqui aproveitar para destacar o papel vital que a Associação de Vítimas tem, mesmo nesta questão do apoio psicológico. São absolutamente Nós temos ido, sobretudo mais ao final do dia, reunir com a associação e queremos continuar a reunir até para desenvolvermos algumas medidas de apoio que vão para os ajudar a prestar melhor a sua missão. E devo dizer que esta associação de vítimas tem tido um papel absolutamente... Queria prestar-lhes aqui homenagem. E hoje, de forma muito discreta, absolutamente vital na recuperação de aspectos que não são tão visíveis, como, por exemplo, as sequelas psicológicas que muitas destas pessoas ainda têm, algumas delas feridas e algumas delas familiares de vítimas dos incêndios. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sra. Deputada.
Peço desculpa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de terminar exatamente com duas perguntas um bocadinho mais abrangentes, na sequência também daquilo que está a dizer. Do seu ponto de vista, que necessidades decorrentes deste grande incêndio ainda faltam colmatar nos municípios afetados?
Para responder, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu penso que aquilo que é mais notório hoje, e quando basta fazermos uma viagem de carro, mas que é algo que é difícil de mudar de um momento para o outro, é a intervenção no domínio da floresta. E, portanto, fazermos uma intervenção em que a prevenção seja determinante, mas também a gestão da floresta possa permitir a estas populações retirar rendimentos e, portanto, que seja também uma alavanca do seu desenvolvimento. Esse é um dos domínios que hoje sentimos. Nós sabemos que quase 100% da propriedade é privada e, portanto, alterar os padrões e os modelos de produção e de gestão não se faz de um momento para o outro. Acredito que o modelo que o nosso Secretário de Estado das Florestas está a desenvolver e a própria AGIF são os adequados, não os dominando tecnicamente, acredito que, mesmo levando tempo, é o caminho certo que devemos seguir. Todos os projetos que temos, projetos pilotos de mudança da paisagem, todos os apoios que temos, nomeadamente no âmbito do Ministério do Ambiente, mas também no contexto da AGIF, vão nesse sentido e, portanto, é neste domínio que eu penso que devemos fazer grande parte dos nossos esforços de intervenção. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada, para terminar...
Muito obrigada. Era exatamente, o Bloco de Esquerda concorda, obviamente, com aquilo que acabou de dizer, é nessa área que se encontram graves problemas que levaram não só a este incêndio, mas que continuam por resolver no território. Basta visitar e basta ver como a madeira ardida ainda está para percebermos que houve falhas e que hoje os territórios não estão tão preparados quanto deviam para isto. E enquanto Ministra da Coesão, eu penso que tem também um papel essencial no desenvolvimento de políticas públicas que consigam alterar esta situação, envolver as populações, garantir apoio técnico e recursos humanos para que seja possível. Portanto, para além destas minhas ideias, eu gostava de deixar exatamente a pergunta: de que maneira é que, não só através do trabalho da responsabilidade que teve, mas das funções que ocupa atualmente, se pode preparar os territórios para que esta situação não se repita, como é certamente o desejo de todos?
Muito obrigado. Para responder, Sr. Ministro.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Deputada. Eu terei o maior gosto em lhe responder a essa questão enquanto Ministra da Coesão Territorial. Eu, neste momento, estou aqui enquanto ex-presidente da CCDR. E, portanto, Senhora Deputada, peço-lhe desculpa, mas considerando importante tudo o que disse, terei o maior gosto em vir a esta Assembleia prestar todos os esclarecimentos sobre o que é a estratégia da coesão territorial para o território do Pinhal Interior. Muito obrigada.
Muito obrigado. Está esgotada a primeira ronda. Senhora Ministra, nós vamos dar início à segunda e, dado que esta audição já leva 2 horas e meia de forma ininterrupta, pergunto-lhe se quer fazer uma pausa de 2 ou 3 minutos ou está pronta para continuar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Estou pronta para continuar.
Assim sendo, eu nem pergunto aos senhores deputados. A esses não concedo essa largueza. E assim sendo, voltamos ao grupo parlamentar do PSD e à Sra. Deputada Emília Cerqueira. Sra. Deputada, tem a palavra, faz favor. Recordo a todos e à Sra. Ministra que as intervenções serão seguidas até o máximo de 5 minutos com a resposta conjunta no fim em igual tempo. Deixa a segunda ronda. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. De facto, a audição vai longa, Sra. Ministra, mas também nesta segunda ronda quero deixar novamente claro que estamos aqui a ouvi-la na qualidade de Presidente da CCDRC e o PSD teve o cuidado, julgo, de a ouvir e todas as questões que lhe direcionou foram nessa qualidade e ao contrário daquilo que a Sra. Deputada Eurídice aqui insinuou quanto à nossa agenda, nós temos uma agenda de esclarecimento e de querer saber a verdade e, portanto, não confundimos os papéis em que os intervenientes aqui estão. E falo-emos até ao fim desta audição e desta comissão. Portanto, deixo-lhe essa garantia, embora o tratamento continue por Sra. Ministra, mas apenas porque é a circunstância atual, não por mais nada. Dito isto, não posso deixar de ser dois ou três comentários àquela que foi a infeliz intervenção inicial da Sra. Deputada Eurídice Pereira. Porque veio aqui insinuar uma série de intenções ao grupo parlamentar do PSD, nomeadamente aquela que seria a intenção oculta do PSD nesta comissão de inquérito, os nossos objetivos e, portanto, o PSD não pode ouvir um comentário desses e deixar passar indiferente. Bem compreendemos que o PS não gosta de ser escrutinado ou criticado ou ver a sua atuação ser através da Assembleia da República analisada, basta atendermos aos casos tão recentes, como seja o caso do CEF, ou seja o caso da nomeação do Procurador José Guerra, que tem dado, feito correr tantas linhas e irritado o PS pela hipótese ou pelo simples facto de alguém o querer escrutinar. E isso é um lamento profundo em democracia, é transparência e é escrutínio. Até porque, com isto perdemos todos, com esta falta de boa vontade de nos escrutinar e com esta manta de suspeição que se levanta. Porque, e disse muito bem aqui a Sra. Ministra, durante as suas respostas na audição, em outubro não tivemos donativos. E não foi por acaso que não tivemos donativos, porque foi esta falta de transparência que se criou na sociedade portuguesa, que fez com que os portugueses, que foram tão generosos a quando desta calamidade, não o tenham sido mais. E com isso quem perdeu, perdemos todos. E perderam acima de tudo aquelas populações. E essas é que perderam mais. Essas e as afetadas a seguir em outubro. Porque, permita-me dizer-lhe, eu sou de uma terra afetada e muito afetada por incêndios toda a vida. Tinha sido em 2016 e foi ainda em 2017 também. Portanto, eu conheço muito bem estas tragédias pessoalmente. Tal como estive em Pedrógão, no Pinhal Interior, quer durante os incêndios, quer depois, muitas vezes. E, portanto, conheço muito bem a tragédia humana que lá se vive. E há outra coisa que eu não posso deixar passar em branco, que é o facto de, foi aqui repetido muitas vezes o facto das pessoas nem terem documentos, nem terem como se identificar, parece que estamos a tratar aquelas populações, retirando o momento de dor profunda que viveram, como coitadinhos, e aquela gente não é coitadinha, são pessoas, tal como qualquer um de nós, capazes de velar pelos seus interesses, e bem, porque é isso todos nós, enquanto cidadãos, fazemos. Basta pensar, não tem cartão de cidadão. Claro, qualquer presidente junto atesta a identidade de um seu freguês no meio rural. Mal será um presidente junto, exceto um que foi ouvido aqui, que parece que não conhecia ninguém, salvo esse, e não posso deixar de referir, todos os presidentes junto conhecem os seus fregueses e no meio pequeno sabem exatamente quem é quem e quem mora onde e atestam a identidade, independentemente de não ter cartão de cidadão, até que se resolva, até porque isto teve que ser resolvido muito rapidamente, porque as pessoas não podiam entrar em nenhum processo, simplificado ou não, sem identificação, a qual é facilmente atestável. Portanto, isso é não há um argumento, tal como o facto de, e depois quero deixar uma ou duas perguntas, Sra. Ministra, depois de dizer isto, tal como o facto de haver equipas, como disse aqui, para tratar os processos de uma forma rápida, nomeadamente na Casa da Agricultura, isso faz com que nós, ainda mais, tenhamos que colocar a questão: porque é que foram desviados tantos fundos quando havia um meio de fundos públicos para os agricultores que sim necessitavam? Os agricultores tinham direito a todos os apoios, a questão é da forma como lhes foram colocadas as questões. Essa, pelas entidades responsáveis, não é pelos agricultores, nem pelas populações, que as vítimas são sempre vítimas. Agora, tentar subverter isso e não se ter ido buscar os fundos, porque dessa forma, os do PDR, porque dessa forma nós teríamos todas as habitações serem englobadas, incluindo as habitações secundárias, as segundas habitações, porque isso é uma decisão tomada pelo Revita, não pela lei, como sabe, por falta de fundos e de apoios. E, portanto, gostava que me comentasse isto, porque eu parece-me que, de facto, enquanto Presidente da CCDR, tem que ter uma opinião e lidou com estas questões, se tem havido esta decisão de recorrer ao PDR, com todos os valores que aqui foram alocados, havia ou não dinheiro para todas as habitações, inclusive para as segundas habitações, habitadas efetivamente. Obviamente não aquelas abandonadas, porque isso nem sequer são habitações, nem segundas, nem nada, são casas abandonadas ou já devolutas, e portanto essas não contam. Mais uma coisa, Senhora Ministra. É com algum lamento que tenho que lhe dizer, e gostava que ouvia aqui citar o relatório do Tribunal de Contas quando achou que lhe convinha. E ouvia desvalorizá-lo e criticá-lo quando não lhe convinha. Eu gostava que, de facto, me dissesse o que pensa dele, independentemente da conveniência. Para uns motivos cita ou para outro criticam. E numa nota final também, Sra. Ministra, o que aconteceu em Pedrógão foi único, sim, numa região e num incêndio. No entanto, o que aconteceu em Pedrógão e na zona interior, Pedrógão ficou como símbolo desta tragédia, mas não nos cingimos territorialmente a Pedrógão. Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. No entanto, nós já tivemos terremotos neste país, nas regiões autónomas, nomeadamente em 80, nomeadamente em 98, se não estou em erro, no caso da Ilha do Faial, e nessa altura também já todas as normas, houve necessidade de acorrer àquelas populações, e isso foi feito, tal como há regras internacionais para a assistência humanitária. Portanto, não estávamos num terreno que nunca se pisou, estávamos numa tragédia que naquele território era única, e esperemos que nunca se repita. E, portanto, o que eu lhe pergunto é porque é que não se deu a devida transparência, não se teve o cuidado na utilização destes fundos, por forma a que a suspeição nunca tivesse lugar. Porque não podemos usar a desculpa do momento da emoção, porque na decisão não pode haver emoção, na decisão tem de haver rigor. Muito obrigada, Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não posso, Sr. Presidente, Sra. Ministra, não posso deixar de iniciar esta última ronda por uma questão que é muito importante. Não dispensando e valorizando aquilo que foi a dádiva e o contributo que os portugueses deram, e parece-me que esse dinheiro e esses valores deverão ser tanto mais ainda preservados em termos daquilo que é o destino a ser dado e muito bem gerido. Nós valorizamos esse aspecto e aquilo que foi a solidariedade dos portugueses, e há aqui um respeito que é devido, mas nós não podemos estar à espera da caridade. E não podemos estar a achar que perdemos porque agora no futuro os portugueses já não querem dar. Nós não temos que estar à espera que os portugueses tenham essa caridade. Nós entendemos que o Estado deverá ter aqui, assumir as suas responsabilidades e cumprir com aquilo que é naturalmente o ressarcimento em termos das perdas de quem não teve culpa nenhuma do que aconteceu. Portanto, no futuro, lamentar se houve má gestão, e espero que seja apurada essa situação e não compactuamos com ela, mas aquilo que não é por lamentar que no futuro não venha a ser dado, é lamentar apenas por o acontecido, porque não temos estado dependentes da caridade, e isto, quando nós andamos dependentes da caridade e do essencialismo, as coisas não correm bem. Mas agora, mais para terminar e fechar o ciclo, e quero fechá-lo precisamente da mesma forma como comecei a primeira audição, que foi ao Sr. Engenheiro Vítor Reis, ex-presidente do IRU, em que teve o cuidado de estudar até o último centímetro, foi o que eu disse ao Sr. Engenheiro. Estudou com todo o cuidado até o último centímetro das fronteiras. Não estudou mais nada, não investigou mais nada, só estudou ali. E isto revela que Houve uma intenção por parte até do Sr. Engenheiro e principalmente trazendo-nos aqui 50 processos, salvo erro, ando à volta deste número, que muitos deles já ficou claro durante as audições o que é que se passou, ficou clarificado, serviu pelo menos para isso, mas não limpou toda a imagem que foi criada à volta desta situação com as vítimas. E, portanto, quero lhe deixar aqui algumas questões que acho que é importante que fique aqui essa declaração. Primeiro, é se durante o processo de atribuição dos apoios houve alguma pressão de alguma natureza para alterar as prioridades de atribuição dos apoios. Se houve, em algum momento, divergências de entendimento entre os diversos representantes das diferentes entidades envolvidas nos processos. A senhora Ministra já aqui até teve o cuidado de descrever todo o processo. No entanto, também disse aqui uma coisa que ficou registada, que eu pelo menos registrei, é que nem todos os processos tiveram o mesmo, esse procedimento que aqui descreveu, com alguma aferição de todas as fases. E então, se houve alguns processos que não tiveram esse procedimento, é importante que fique também aqui clarificado se houve decisões efetivas que tenham sido tomadas por uma única entidade, sem que tenha havido concertação pelas entidades, no mínimo da Comissão Técnica, não é? E só mais uma questão mesmo para terminar, que é esta, Senhora Ministra, que é, nós no processo de recuperação percebemos, tendo em consideração até algumas situações em que as habitações eram de tal forma... Como é que é de dizer? Já aqui foi dito, numa situação que foi dita por paupérrima, eu quero me referir a isto, é, se houve algumas, daquilo que ficou a ideia, até por outros depoentes, que se houver umas três situações, foi aqui relatado por um depoente, três situações em que se tomou a decisão de aproveitar a oportunidade para dignificar a habitação que era dada. Isto é importante, porque algumas delas estão nestas 50, nestes 40 e tal ou 50 casos. Porque havia situações que há uma situação que nós temos que garantir. O fogo é mais um elemento do despovoamento. E progressivamente vai provocando o despovoamento e o abandono daqueles territórios. E ir reconstruir uma habitação onde já ardeu três vezes, acho que era um erro. E, portanto, se aproveitou a oportunidade para corrigir alguns erros e até... compreensivelmente tenha sido feito um gasto superior àquilo, ou melhor, tenha sido reposto um bem em qualidade superior àquilo que estava, porque, vamos lá ver, também temos que respeitar aquilo que são as regras de construção atuais e vigentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Sr. Deputado José Rui Cruz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Professora Brunhosa, Sra. Ministra, que está aqui na qualidade de ex-presidente da Comissão de Coordenação da Região Centro, a quem felicito pelo trabalho que desenvolveu enquanto presidente da Comissão de Coordenação, que acompanhei bem de perto, também nos incêndios de outubro. Mas queria, em relação ao que estamos hoje a abordar, queria começar por dizer à deputada Emília Cerqueira, que se referiu aqui à deputada Eurídice, que lhe transmitirei as notas que se referiu. E a deputada Eurídice Pereira disse que o PSD tinha uma agenda para esta Comissão de Inquérito. É verdade, senão não o teria feito. Se não tivesse intenções para esta Comissão de Inquérito, não a teria feito. É para isso que estamos aqui. E estamos a chegar ao final das audições e o que estamos a concluir é que, afinal, a agenda do PSD é um conjunto de páginas brancas. Ou seja, não se conclui rigorosamente nada, porque as intenções do PSD, ou pelo menos aquilo que o PSD pensaria, queria chegar como conclusões, chegamos ao final e pólvora seca, não há nenhuma conclusão e assistimos aqui às quase 10 da noite de um dia de semana, à véspera de um confinamento, ao PSD desesperado, em jeito de conclusão, dizendo que o que é preciso é mesmo reivindicar as segundas habitações, ou seja, isto é mesmo o final de uma comissão de inquérito em que podemos concluir que... No fim de tudo isto, os processos atendendo em relação aos incêndios de que estamos propriamente aqui a falar, houve naturalmente algumas situações que poderiam ter corrido de outra forma, estamos todos de acordo, mas atendendo à dimensão, atendendo às circunstâncias, já falámos aqui todos um conjunto de vezes, atendendo a que nunca tinha acontecido um fenómeno daquela dimensão, atendendo à região onde isto aconteceu, e que era preciso tomar medidas, um conjunto de entidades, câmaras municipais, organizações desconcentradas do Estado, entidades privadas, juntaram-se e fizeram aquilo que todos sabemos. Como é evidente, no processo deste houve algumas falhas. E a senhora deputada Emília Cerqueira diz aqui uma coisa que é uma conclusão que eu também subscrevo, que é: as contribuições dos portugueses em outubro não se verificaram. É evidente que sim, depois da suspeição que se colocou sobre este processo, é evidente que os portugueses não podiam contribuir com donativos a partir daí. Tal foi a suspeição e a quantidade de malandros que se transformaram todas estas pessoas que estavam a rodear estes processos. É evidente que isso a partir daí acabou. Eu quero corrigir, no entanto, a senhora deputada, de que não acabaram as contribuições dos portugueses na ajuda em outubro. Isso é mentira, essa ideia, e eu quero corrigi-la. O que aconteceu foram feitas de outra forma. Os portugueses continuaram a ajudar, mas de forma direta, sendo eles a selecionar quem queriam ajudar, e sabemos todos, e a senhora ministra aqui presente conhece bem e conhecemos bem, que em outubro houve muita gente da Federação Portuguesa de Futebol, a Associação de Futebol, muitos empresários em nome individual que foram diretamente falar com os interlocutores locais e apoiaram diretamente várias instituições e várias famílias, muitas famílias, até figuras conhecidas, não interessa aqui naturalmente dizia nomes, apoiaram diretamente famílias no terreno. O que aconteceu foi formas diferentes de apoio, atendendo à forma negativa como foram tratadas algumas situações, que serão apuradas no local certo, como já aqui falámos. Depois, dizer que toda esta situação nova, naturalmente que quando se colocou em cima da mesa e quando foi criado um instrumento tão falado e tantas vezes aqui reportado nesta comissão, que teve, segundo alguns, eventualmente algum, podia ter sido gerido de outra forma, pode sempre ser gerido de outra forma. O que é certo é que, passado este tempo, nós tivemos 4 meses depois um incêndio de uma escala 4 vezes maior ou 5 vezes maior em termos de área ardida, em termos de prejuízo 10 vezes mais ou 15 vezes, em termos de habitações destruídas não sei quantas vezes mais, em termos de empresas, em termos de valor incomparavelmente maior, e o que nós assistimos é que não temos nenhuma comissão de inquérito pedida para os incêndios de outubro, porque o Estado também, todos nós aprendemos e soubemos todos fazer, certamente também haverá falhas em outubro, naturalmente que haverá certamente falhas, como é evidente, nem tudo é perfeito, mas o que nós temos que aqui reconhecer é que foi feita uma aprendizagem. Não há aqui nenhum processo imaculado, mas eu acho que estamos todos, no final deste conjunto de audições que fizemos, percebemos todos que o processo foi feito dentro daquilo que foi possível. Cada um aprendeu com o que tinha que aprender e em outubro as situações que nos estiveram menos bem foram reparadas, mas eu saliento que ser a conclusão final que é preciso passarmos às segundas habitações é muito redutor, embora eu deva dizer que as segundas habitações são precisas, mas não é para ficarem desabitadas, porque isso não resolverá nada. O Ministério da Coesão, e não está aqui nessa condição, a Sra. Ministra já falou, terá outras preocupações que não reconstruir habitações para ficarem desabitadas. Nós precisamos de políticas para o interior, sim, precisaremos, mas não com o critério de reconstruir casas para ficarem fechadas todo o ano e depois terem durante 15 dias, ou eventualmente 8 dias, ocupação e essas casas serem custeadas pelos impostos de todos nós. Isso não será uma boa política para a ocupação dos territórios do interior, haverá outras que serão certamente melhores. E queria, pois, felicitar a Sra. Ministra e agradecer-lhe os contributos em nome do Partido Socialista.
Muito obrigado,
Sr.
Deputado.
Não tenho perguntas a colocar.
A palavra à Sra. Deputada Fabiola Cardoso. Sra. Deputada, faz favor, para intervenção até 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei mais breve que isso, dado a metade da hora. E gostaria só, a jeito também de conclusão, uma vez que nos aproximamos do final das audições, e de perguntar, enquanto ex-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, à Sra. Ministra Ana Abrunhosa, e olhando retrospectivamente para esta situação, a jeito de balanço, quais são os principais aspectos positivos que identifica neste modelo e que devem ser mantidos, quais foram os aspectos principais negativos, os principais aspectos negativos que foram alterados, e talvez ainda mais importante, sendo que já houve ajustes em toda esta situação, o que é ainda neste momento necessário alterar, nomeadamente neste, como referiu, edifício legislativo, e considerando que estamos na Assembleia da República, o que é que nós também, enquanto deputados e a Assembleia, pode contribuir para aumentar a rapidez, para aumentar a transparência, para aumentar a justiça dos processos de atribuição de apoios em situações de calamidade e para contribuirmos para evitar futuras comissões de inquérito como esta que nos mantém aqui a esta hora. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra da Coesão, que não está aqui na qualidade de Ministra da Coesão, tem Vossa Excelência a palavra por uma intervenção até ao máximo não obrigatório de 16 minutos e meio. Faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Entendi a sua mensagem. Muito obrigada, Srs. Deputados. Eu queria começar pela Sra. Deputada Emília Cerqueira e agradecer-lhe a intervenção e dizer-lhe, Sra. Deputada, não é fácil dizer-lhe que a postura com que vim a esta comissão é de grande humildade, de prestação de contas, e devo dizer-lhe que é sempre nessa postura que eu estou nesta casa, prestando contas, porque nós todos estamos numa missão pública. Também lhe quero dizer que foi nessa postura que estivemos nos incêndios de Pedrógão e nunca queria pedir-lhe que nunca das minhas palavras inferisse que tratámos as populações como coitadinhas. Tratávamos as pessoas como pessoas de grande valor que são, com grande resiliência, mas muito sofredoras. Aliás, a senhora conhece bem a realidade e a primeira coisa que as pessoas fazem quando vamos ao terreno é contar e recontar a situação. E, portanto, também lhe queria dizer, Sra. Deputada, que eu, quando li e me socorri do Tribunal de um parágrafo do Tribunal de Contas, eu fiz um contexto. Eu disse, apesar da metodologia muito especial, mesmo sendo uma metodologia que não nos era favorável, mesmo assim concluiu. Portanto, o meu pressuposto é de discordância com as conclusões deste relatório. Mas o que eu quis dizer foi, mesmo um relatório que teve um pressuposto de partida com o qual eu não concordo, que é analisar uma situação de tratamento de uma calamidade à luz, não do que estava previsto na legislação, mas no que a melhor legislação internacional prevê, o que eu quis dizer foi isto, quando me socorri, ou seja, mesmo num relatório que parte de uma premissa que à partida não nos era favorável, mesmo nesse contexto, conclui que aplicámos com todas as críticas que nos faz, e onde eu não me revejo, sabendo que temos sempre melhorias a fazer, temos sempre, eu já vos referi várias coisas que fizemos diferente em outubro, mas pronto, quero explicar-lhe que quando me socorri foi, quero explicar que foi neste contexto, ou seja, mesmo num relatório que à partida parte de um ponto de partida que nunca nos poderia ser favorável, ele conclui que sim, que houve um elevado grau de concretização dos apoios e que foram distribuídos para os fins destinados, e foi nesse sentido que eu me socorri do relatório e não só de olhar para ele naquilo que nos interessa e fechar os olhos para aquilo que não nos interessa, porque nós, de facto, devemos analisá-lo com toda a seriedade. Depois, eu devo dizer que eu tenho, e eu acreditam que digo isto com sinceridade, eu tenho muita dificuldade em ter uma posição em relação às segundas habitações, porque nós não temos uma noção clara, porque depois, com todos os problemas à volta das primeiras habitações, foi muito delicado nós irmos junto dos municípios e termos uma percepção exatamente correta do que são, do que são as segundas habitações. Eu vejo, é muito difícil hoje, e volto a repetir o que disse, um presidente de Câmara tomar uma decisão e dizer esta família tem direito porque vem cá uma vez por ano, esta família ou não tem direito, porque vem cá uma vez por ano. Esta família tem direito porque vem cá todos os fins de semana. Esta família não tem direito porque não vinha cá há 10 anos. E, portanto, primeiro, para vos poder dar uma resposta sincera em relação às segundas habitações, nós tínhamos que ter um levantamento das segundas habitações. E tenham a certeza absoluta que muitas destas segundas habitações a serem reconstruídas não seriam habitadas, porque nós, não é por nada, que temos um problema de interioridade. Mas não é pelo facto de... Muito bem, não é pelo facto de a reconstruirmos que as pessoas vão. Não é pelo facto de a reconstruirmos... com certeza que não. Com certeza que não. Com certeza que não. Portanto, eu em relação às segundas habitações, eu devo dizer que não temos a perfeita noção do que a reconstrução das segundas habitações, e se o fizéssemos em junho, teríamos que o fazer em outubro. E, portanto, não tenho a perfeita noção da dimensão do problema, teríamos que aferir um critério. E vejam, nós temos uma disparidade de situações que é muito complexa. Voltando a sublinhar que a reconstrução de segundas habitações de pessoas que usam essas habitações regularmente seria, e é muito importante, e creio que foi isso que esteve na base da decisão de algumas autarquias, ou seja, muitas das autarquias, vou falar o exemplo de Pampilhosa da Serra, onde o número de segundas habitações que herdeu foi muito elevado, mas os apoios foram bastante generosos. Eu não conheço as situações dos regulamentos concretos, porque nós não trabalhámos essas situações, mas eu tenho a consciência, ou tenho pelo menos a percepção, que nos municípios onde o problema das segundas habitações, de pessoas que iam lá regularmente, esses municípios aderiram aos apoios do Fundo de Apoio Municipal. Não vos posso dizer isso com certeza absoluta, mas tenham consciência que a questão das segundas habitações exige escolhas, exige critérios, porque nós temos uma play de situações muito, muito, muito díspares nas segundas habitações. Acreditem, e os próprios autarcas davam-nos conta dessa dificuldade. Então, uma pessoa vem cá uma vez por ano, reconstruímos ou não reconstruímos a habitação. Uma pessoa vem cá uma vez por mês. Uma pessoa vem cá só em agosto. Nós temos que ter consciência que muitas destas habitações eram só usadas no verão. Por exemplo, em Pampilhosa da Serra já não acontece isso. Muitas pessoas têm o hábito de ir todos os fins de semana e o município está a apoiar as famílias nesse contexto. Portanto, eu em relação às segundas habitações, considerem todos os senhores deputados que esta é a minha resposta à questão das segundas habitações. Terão uma próxima ronda para insistir na questão se assim considerarem pertinente. Eu tenho uma opinião que nós devemos ter, e também ainda em relação a uma pergunta da senhora deputada Emília Cerqueira. Nós nestes processos nunca somos demasiadamente transparentes. Nós nestes processos, mas eu também vos devo partilhar convosco que a experiência de outubro, e permitam-me, nós criámos uma plataforma onde tínhamos uma página para denúncias, por exemplo, porque era obrigatório até, mas, e devo dizer-vos que nem nessa altura, nessa página, ao abrigo do anonimato, recebemos qualquer denúncia de junho. Mas recebemos denúncias falsas e tudo, mas investigámo-las até ao limite e tínhamos procedimentos instituídos para investigar uma denúncia. E, portanto, eu sou a favor de toda a transparência. Aliás, nós temos um mapa nessa plataforma, onde estão as casas, temos uma foto do antes e do depois, temos a lista com o nome de todas as famílias que recebem apoio, mas devo dizer-vos que publicitar estes apoios gera perturbação, gera muita perturbação, mas eu acho que nós, as vantagens que temos com a publicitação com a transparência são muito maiores que qualquer perturbação que tenhamos com essa transparência, porque é normal, porque depois fazem-se comparações que não podem ser feitas, fazem-se conclusões que não podem ser feitas e, por exemplo, no caso de outubro tivemos denúncias porque as pessoas viram fotografias e achavam que... E, portanto, isso causa mais trabalho. Que seja esse o preço a pagar pela transparência e, portanto, não podia estar mais de acordo, senhora deputada, que nós devemos aprimorar pela transparência porque ganhamos todos. Em relação à intervenção do senhor deputado João Dias, já referi a questão das segundas habitações, que sei que vos é a todos nos toca em especial. Queria dizer-lhe, senhor deputado, que quando eu referi que em outubro o movimento de caridade não foi tão bom, não é que eu defenda que nós devamos apoiar estas calamidades com a caridade e com... Não. O que eu acho que, eu quando transmiti isto, é que quem foi generoso tem que sentir que a sua generosidade foi bem aplicada e bem-vinda. E a minha tristeza face a todo o mediatismo que o processo teve, é porque eu temo que muitas das pessoas que foram generosas hoje possam sentir que não valeu a pena. E o que eu quero dizer é que valeu a pena serem generosos. Se querem continuar a ser generosos com cautela, seja assim. Escolham quem apoiam, acompanhem os apoios que concedem, mas não deixem de acreditar que vale a pena ser generoso. E, portanto, era nesse sentido que eram as minhas palavras. Em relação ao Iru, eu devo dizer que o senhor Presidente do Iru esteve pessoalmente nos levantamentos das habitações e um elemento da Comissão Diretiva também esteve. Aliás, até se cortou todo com um drone e, portanto, eu andava ao lado deles. E, portanto, eu acredito sempre na bondade das pessoas e quando o senhor Presidente do Iru enunciou estas situações, estava convencido de que estava a contribuir para esta transparência e para, de facto, para que nós, quando aplicamos dinheiros públicos, o façamos bem. Verdadeiramente, respondendo às suas respostas, nunca em momento algum sentimos pressão para alterar as prioridades. Nunca em momento algum houve divergências de entendimento. E quando eu referi que houve processos que não foram encaminhados para a CCDR e que foram encaminhados diretamente para a Comissão Técnica, é porque não era obrigatório que assim fosse, ou seja, os municípios suportavam-se nos técnicos da CCDR, muitas das vezes para adiantar trabalho e para, infelizmente, e ainda bem, porque reconheciam competência e valor naquelas extraordinárias pessoas que durante anos fizeram dos incêndios de Pedrógão o seu modo de vida. E estou a falar das pessoas das câmaras municipais, mas também dos técnicos da CCDR. E, portanto, o que eles faziam muitas das vezes é, tinham os processos, mandavam, a CCDR dizia falta ainda este elemento, falta aquele, ajudava sempre que podia. Mas nunca houve um processo com decisão apenas de uma entidade, nunca. Ou seja, as decisões que eu tive conhecimento na Comissão Técnica, era um órgão colegial e tomava as decisões por entendimento conjunto. E, portanto, também lhe devo dizer que, e bem, houve entidades que aproveitaram esta situação para apoiar as famílias, mas numa perspectiva de apoio social. Eu recordo uma situação que o Sr. Padre Luís Costa, da Cáritas de Coimbra, contou de uma situação, penso eu, em Pampilhosa da Serra, em que a casa tinha ardido, mas tinha ardido muito pouco, mas era uma casa que não se podia chamar casa, e a Cáritas Diocesana reconstruiu essa casa. Devo também dizer que houve uma casa, no caso da Misericórdia, não, da Cruz Vermelha, em que eles apoiaram a casa apenas por motivos sociais e, portanto, a casa tinha sido... O mesmo aconteceu com uma outra habitação que andou aí também nos jornais, em que foi um clube de futebol que apoiou, penso eu, em que a casa teve as paredes chamuscadas e, portanto, a entidade decidiu que a família merecia o apoio e, portanto, não repôs apenas as paredes que estavam chamuscadas, criou condições de condignidade à família e ainda bem. E devo dizer que houve outras situações que também vieram na comunicação social em que as famílias viviam nos anexos e que no âmbito do Fundo Revita dos anexos fizeram-se casas e ainda bem. E devo dizer que os anexos, ao contrário do que muitos afirmavam, fazem parte da habitação. Um anexo, naquilo que são as regras de ordenamento do território, faz parte integrante da habitação. E ainda bem que dos anexos se fizeram casas, porque se melhorou a dignidade com que algumas das famílias, viviam. Devo também dizer que o que foi, e eu queria aqui transmitir isto, o que gerou muitas das vezes incompreensão no cidadão comum foram as questões do direito sucessório, que se traduz no seguinte: o facto de os herdeiros terem direito à reconstrução das habitações quando os seus pais, na maior parte dos casos aconteceu, morreram nos incêndios ou morreram em fase posterior aos incêndios. Isto gerou, por parte das populações, grande indignação, porque nós estávamos a reconstruir habitações para pessoas que não viviam lá verdadeiramente. E, portanto, nós tivemos dúvidas. Mas, e aqui devo dizer que foi uma das situações em que não havia acordo na comissão técnica, mas em que o Conselho de Gestão não teve dúvidas em dar orientações e em dizer aplica-se o direito sucessório. Em outubro, nós tivemos essa dúvida e pedimos um parecer à Senhora Provedora de Justiça que foi perentória. Aplica-se o direito sucessório nestes casos e, portanto, os herdeiros, mesmo que a casa que está a ser reconstruída não venha a ser para a habitação permanente, para a sua habitação permanente, têm direito à reconstrução das habitações. Isto gerou, por parte do cidadão comum, que não tem que saber estas questões legais, gerou muitas das vezes uma indignação que eu diria que é compreensível, mas temos que cumprir a lei. Queria agradecer as palavras elogiosas do Sr. Deputado José Rui Cruz e dizer-lhe que em outubro, sim, houve, confirmar o que referiu, houve donativos, mas donativos muito dirigidos, ou seja, quem foi generoso disse eu quero reconstruir aquela habitação e acompanhava, que seja assim, eu acho é que, mas também não acredito que a caridade é a forma de resolvermos os problemas em política pública. Em relação à questão da senhora deputada Fabíola Cardoso, eu já falei aqui de aspectos positivos e já falei aqui de aspectos negativos. E volto a referir, o que eu acho que nós devemos reter destas situações é que as soluções devem... Nós não devemos, como a senhora deputada disse, e às vezes, como a senhora deputada Emília Cerqueira disse, e atenção, que nisso o relatório faz-nos justiça do Tribunal de Contas, nós para avançarmos com os apoios... Nós não devemos estar à espera de todos os papéis, não. Nós devemos é ter a certeza que a pessoa tem direito ao apoio, porque isso é que é burocracia, estar à espera do último papel quando... Eu sei que não. Eu estou a dizer que estou de acordo, senhora deputada, ou seja, nisto o Tribunal de Contas fez-nos justiça, que é uma coisa que aprendemos e que eu acho que temos que estar habituados nestas circunstâncias. Nós... Numa situação de emergência, nós devemos apoiar, mesmo que falte um ou outro documento inicialmente. Temos é que ter a certeza que a família em causa preenche as condições do apoio. E depois, sim, durante a construção, e o Tribunal de Contas sublinha isso, vamos completando os processos e vamos até retirando dúvidas que tínhamos. Isso é uma das lições que, enquanto comunidade, temos que retirar. E, portanto, isso sim é que é burocracia, como dizia a senhora deputada. Então, nós, se tivermos a certeza que a pessoa preenche as condições do apoio, não devemos estar à espera do último papel. Devemos avançar com o apoio e depois sim, mas a nossa sociedade não está preparada para isso, porque depois falta um papel e somos criminosos. E, portanto, e quem teve o apoio devido, eu sinto isto. E depois... Eu estou a olhar para a senhora, mas porque não tem a ver que nada das suas palavras e intervenções ensinou isto. Estou a olhar só porque está aqui ao meu lado. Depois, aquilo que é burocracia num momento transforma-se quase num crime no momento seguinte, porque falta. E nós devemos, enquanto sociedade, também cada vez mais trabalhar e pensar desta forma, porque depois. Ativamos em nós aquilo que há de pior é, enquanto não tivermos todos os papéis, não tomamos uma decisão e, portanto, tornamos-nos profundamente cautelosos nas nossas decisões. E, portanto, queria aqui dizer que uma coisa que foi positiva é que nós não estivemos à espera de todos os papéis, depois fomos completando os processos para avançar com os apoios e foi por isso. E o relatório do Tribunal de Contas faz-nos esta justiça. Portanto, esta é uma lista, é um ponto positivo. Um outro ponto positivo que eu volto a referir e vou-me já calar é a questão da proximidade. Como pontos a melhorar? Eu já o referi, centralizar os apoios, ter uma entidade independente que fiscalize, ter um edifício legislativo que esteja bem preparado. E há uma coisa que nos podem ajudar e que, por exemplo, em outubro nos teria ajudado muito. Nós, em outubro, se não tivéssemos tido a obrigação de ter o visto prévio do Tribunal de Contas, por exemplo, teríamos poupado 2 meses em todos os processos. Portanto, há aprendizagens, mesmo para o edifício legislativo deste processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Em 30 e muitas audições, tenho orgulho, como Presidente, de dizer que nunca interrompi ninguém, nunca tirei a palavra a ninguém, houve sempre toda a tolerância para terminar as intervenções, porque interessa mais o conteúdo do que o aspecto formal do tempo. Para a terceira ronda temos, tanto quanto a mesa percebe, uma inscrição do Grupo Parlamentar do PSD e, assim sendo, a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes da minha intervenção, que será uma intervenção que tem a ver com esta, o final das audições, Sra. Ministra, queria-lhe dar nota e se depois se pretender fazer-lhe chegar, porque faz parte do acervo da Comissão, o ofício que nos foi enviado relativo ao FAME dos municípios que recorreram a ele, nomeadamente Góis, e não só, portanto, consta do espólio desta Comissão. Caso entenda, depois far-lhe-emos chegar. Relativamente, hoje terminam as audições desta Comissão de Inquérito, uma Comissão de Inquérito que começou há quase um ano, aliás foi pensada num tempo em que não pensávamos viver assim, e hoje, passadas cerca de 32 audições, muitas horas de trabalho, quer de audições, de investigação, de preparação e pesquisa documental, estamos certos de que somos mais esclarecidos sobre o que aconteceu no pós-tragédia dos incêndios de Pinhal Interior. E também, no que diz respeito ao objetivo desta Comissão, mas também estamos certos que com estas audições se aprende o passado e se tira lições para o futuro. Tem que ser uma aprendizagem do passado para o futuro. E este foi sempre o nosso objetivo. O nosso objetivo foi esclarecer, fazer justiça, tirar a capa de opacidade e de suspeição que se tentou lançar muitas vezes sobre aquela população. O que não é justo para a população, porque nós nunca esquecemos ou perdemos de ponto de vista que vítimas são vítimas. E as vítimas merecem sempre todo o apoio e respeito. Mas também merecem, em nome da justiça, para que se lhe acabe a suspeição, que se discuta e se veja tudo aquilo que aconteceu, para que amanhã não voltemos a ter pessoas inocentes ou não, mas todas elas sob a mesma capa de suspeição. E esta Comissão, sem dúvida, que serviu esses fins. Ouço muitas vezes e ouvimos ao longo deste tempo tentar lançar um certo manto de lamaçal sobre o simples facto de nós querermos a verdade e só a verdade, fosse ela qual fosse. Sempre foi essa a nossa postura quando criámos esta Comissão e é hoje, no fim destas audições. E há uma coisa que nós esperamos que aquelas populações, especialmente as populações do Pinhal Interior, tal como todos os portugueses contribuíram para estes donativos, sintam que não foram esquecidos. Para o bem e para o mal, não foram esquecidos, porque essa é a grande queixa. É uma população que ficou sem passado, sem recordações considera que está sem futuro. Esperemos que com isto também saiam as lições que todos aprendemos para que haja um futuro para toda esta população. E vou terminar mesmo agradecendo, nas circunstâncias tão difíceis que teve esta comissão, com pandemias, com suspensões, com estados de emergência, com tantos momentos que nós nunca vivemos, e os serviços. Esta palavra tenho que vos dizer, porque hoje terminam as audições, depois vamos passar à parte mais burocrática, foram sempre inexcedíveis, em ultrapassar todos os constrangimentos, e naturalmente a todos os colegas e deputados e todos que trabalharam aqui, independentemente das posições políticas. E ao Sr. Presidente, que manteve sempre uma postura de grande tolerância nesta... E a Sra. Ministra, agradeço-lhe a colaboração, que eu sei que hoje está cansada. Estamos todos, porque é o tardio da hora, mas de facto este é serviço público, e é por isso que todos aqui estamos, para prestar o melhor serviço público que sabemos e conseguimos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, em meu nome e dos serviços, pelo menos esses, que não têm voz. E parece-vos que o Sr. Deputado Relator, Jorge Paulo Oliveira, pretende dirigir-se à Comissão. Sr. Deputado, tem a palavra para os 2 minutos que lhe são conferidos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como devem imaginar, sendo eu relator, não deixaria de usar a palavra pela última vez nesta fase de audiências para dizer que o nosso trabalho não termina aqui. Eu tenho um especial dever agora, tenho um trabalho mais acrescido, mas o trabalho de todos os senhores e seus deputados manter-se-á, naturalmente, com a leitura do relatório que irei apresentar oportunamente. Se apresentar conta de que, eu gostava que acreditassem, naturalmente, que eu não trago, nem nunca aceitaria ser relator se trouxesse as conclusões no bolso. Eu não trago, não vim com as conclusões no bolso, não vim formatado, não vou dizer que não tinha alguma opinião sobre aquilo que ia lendo e aquilo que sabia. É evidente que todos tínhamos, antes do início dos nossos trabalhos, tínhamos algumas opiniões, mas eu devo dizer que a minha opinião mudou muito ao longo do tempo, nos casos num sentido, noutros casos noutro, nos casos confirmei, noutros casos disse afinal aquilo não era nada assim, noutros casos afinal isto era assim, ou seja, fui também formando as minhas convicções, a minha opinião. Mas aquilo que eu vos prometo é trazer um relatório que é factual, objetivo, e que a única subjetividade que ele poderá existir, naturalmente, é naquilo que diz respeito às recomendações. Também pedir-vos que façam, na medida do possível, um esforço de poder analisá-lo, enfim, nessa perspectiva, e que também serão bem-vindos recomendações de todos os grupos parlamentares, que farei esse esforço também de os incluir, porque, de facto, o que eu acho é que nós queremos sair desta comissão parlamentar, todos nós, sem exceção, é de fazer com que tenha valido a pena todo este trabalho que tivemos para o futuro. Eu acho que é esse esforço que estamos a fazer, é aquilo que eu irei fazer naturalmente, deixando desde já esse compromisso da minha parte, de que o relatório procurarei que ele seja norteado pela absoluta objetividade, pela factualidade. E a única subjetividade é nas recomendações, mas isso aí é quase impossível não ser subjetivo, se é a minha opinião sobre uma recomendação, aí é um grau de subjetividade muito elevado, mas espero que seja só nessa parte. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra de um famalicense, é válida, certamente. Não é hoje o dia de me dirigir à Comissão, portanto, resta-me agradecer à Sra. Ministra, que não está aqui na qualidade de Ministra, mas Ministra será para nós e será sempre assim tratada. Sei que hoje foi um dia especialmente cansativo e agradecer ainda mais a sua disponibilidade, agradecer aos senhores deputados e garantir que os nossos trabalhos não vão daqui e entramos numa fase muitíssimo importante que é da apresentação e debate do relatório. Para todos, boa noite e eu sugeria vivamente que se apressassem a ir ao bar, senão vão dormir em jejum. Muito obrigado.